Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição de sexta-feira do Dessa Letra Show, onde recebemos figuras interessantes para poder trocar uma ideia. E hoje, Lode, eu tenho o prazer de estar aqui entre três artistas, tá ligado? Então eu tô aqui de camarote junto com a galera. Eu vou deixar você fazer as introduções e ficar pianinho. Vai lá, meu mano.
Que isso, cara. Só vou falar que eu ainda tô num processo que eu não me identifico como artista. Mas... mas estamos aqui com Mundano e Felipe Grimaldi, dois monstros aí da street art, do grafite, da arte urbana e tudo mais, né? Sejam bem-vindos aí ao Dessa Letra Show.
Muito foda.
Você é louco, salve, mano.
Porra, grande prazer poder trocar ideia sobre... A primeira vez que a gente vai poder falar sobre arte, assim, sobre arte de uma
direto,
maneira...
Direto, né?
Né? A gente já recebeu músicos e tal, mas nunca recebemos artistas, assim, que botam realmente tinta no papel e tal, né? E aí, eu queria... Eu acho que de verdade hoje é uma parada pra você poder, mano, conduzir, mas eu queria começar com uma pergunta que talvez seja... Pode ser meio cilada, mas é porque eu acho que ela serve como base pro resto do nosso papo. Eu queria saber, do ponto de vista de vocês... É uma pergunta tão clichê, mas eu confia que ela vem pra um caminho. Não, coisa simples. Até porque a gente lida com algumas polêmicas quando a gente cai para os assuntos de arte urbana. Então eu queria saber, do ponto de vista de vocês, como que Mundano e Grimaldi definem arte?
Ó.
Ih, Munda. Puta, cara, que assunto complicado, hein, mano? Cara, eu acho que a arte, ela começa na expressão artística, né, cara? Quando um ser humano, ele quer se expressar e ele encontra uma técnica, né? Seja ela artística ou não, mas para expressar algo que representa ela. Então, a gente tem, hoje em dia, artistas que... fazem no papel, como você falou, e tem pessoas que fazem ações, né? Não necessariamente você precisa ter um resultado estético. Então a arte vai do zero ao 100, entendeu? Ah, o que é arte? Pô, arte é quando uma pessoa quer se expressar pra você. A música é arte, né, cara? A pintura é arte, todas essas técnicas, assim. Então acho que tá na expressão do ser humano.
Coisa linda.
É isso, né?
Sim, pra mim também, nessa linha, pra mim também todo mundo é artista. Né? Então você é artista, falando, sou artista, tá louco?
Não, né, não?
Eu só tamo aqui entre artistas, são quatro artistas aqui também. Eu vejo arte em tudo mesmo que a pessoa tá fazendo, há uma inocência, até que a gente acha que é uma arte profissional, arte amadora, ou o que seja. Meu, é arte, você vai colocar ali a sua expressão. Inclusive, se a reação da pessoa, porque as pessoas confundem às vezes arte com beleza.
Uhum.
E não, a arte tem que te gerar uma reação.
Exato.
Se for pra ruim, não gostei ou gostei, ela tem que te tocar, ela tem que mexer, independente da linguagem também.
Só de ela ter incomodado você, você tá refletindo sobre ela, ela já fez o papel dela, né? Como exato, arte. Exato. Que, tipo, chamou sua atenção pra aquilo dali, né?
Pois é, acho que isso já mostra mais ou menos um pouco dessa discussão mega recorrente que a gente tem aqui quando a gente fala sobre pichação, por exemplo.
Sim.
Porque se tá causando raiva até numa esquerda mais limpinha que tá entre nós aqui, é arte e ponto final, certo ou não?
Exatamente. Lógico que é que o brasileiro tem essa parada de não valorizar até mesmo as próprias paradas que cria aqui, porque a pichação é uma parada muito do Brasil, assim. Fora do Brasil, ela já tem esse estigma, a galera internacional vem pra cá, né, pra fazer foto, levar exposições e tal. E eu queria saber como que vocês veem, principalmente... esse cenário do público, sabe? O público chega pra vocês e cobra alguma coisa. O Grimaldi sofre bastante com isso, né?
Cobra todo dia. Cara, assim, a gente veio falando disso um pouco no carro. Cara, a pichação, ela tem um valor histórico. E, sim, assim, eu como professor de caligrafia posso dizer. É uma estética caligráfica muito importante nesse século. Talvez, para nós brasileiros, seja a estética caligráfica mais importante desse século.
Sim.
Eu posso bater e falar isso. Eu sou professor, eu posso falar isso. Agora, existe um problema da pichação que é um artigo de lei que define como crime, né, cara? Uhum. É aquela velha história. Quantos crimes que a gente está acostumado a ver todos os dias, né? Então entra nessa questão. Agora, começa como um ato de expressão, né, cara? Que a gente estava falando. Então... o gringo, ele enxerga a pichação brasileira como arte.
Uhum.
Tá lá na Bienal deles lá, acabamos de ter a Bienal lá na Alemanha, os caras picharam um prédio inteiro porque, sim, eles queriam aquela estética lá. Então, se os gringos já enxergam isso, acho que cabe nós brasileiros olhar para a própria estética, que é aquilo que nos influencia todos os dias, e entender que aquilo faz parte da história da arte. Uhum. Ponto final.
E terminou falando em arte, começa com arte. Arte rupestre. Arte, uhum, rupestre é a pichação na caverna.
Isso.
Meu, a galera vandalizou todas as cavernas lá no, sim, Piauí, no mundo inteiro, assim. E a gente acaba o quê? Estudando a civilização pela pichação da caverna.
Claro.
Então hoje, quando a gente enxerga essa pichação tomando centros urbanos desse tamanho, jovens escalando, fazendo coisas assim, num nível que em outras artes você nem vê, de arriscar a própria vida. Exato. Fazer, e, meu, tatuando prédios. Então, uhum, assim, vamos estudar o que que isso está acontecendo, entendeu? Realmente é um grande grito, né? Aquela coisa meio da janela quebrada. Se a cidade está toda zoada, esse lugar está ali com descarte, é ali que acontece isso, e é um grande grito. Então, quando picham a ponte estaiada, eles estão falando que, cara, olha esse rio que nem existe. Esse rio não, claro, pode nem chamar, claro, de rio.
Não olhar para o rio, é.
É, uhum, então assim, mas é isso. Então a gente tem que estudar, e é o incômodo, né? É aquela coisa que eu falei já da arte, que ela não tem que ser bela. Ela tem que incomodar de alguma forma. Exatamente. Ali. E quando a pessoa não consegue ler a pichação, que a maioria das pessoas, na verdade, é igual você não consegue ler o alfabeto chinês, kanji, sim, árabe,
é,
e tal. Então a gente é ignorante para algumas línguas.
Uhum.
Então aqui a gente fala, eu consigo ler pichação, grafite. São linguagens que a pessoa tem que estudar muito para poder entender, e que reflete a própria cidade, a arquitetura.
Sim.
Tem uma coisa, cara, que é... a gente escavou para descobrir os primeiros alfabetos, né, da história. Sim. Tipo, os fenícios, os egípcios e tal. Tipo, se a gente acabasse hoje a nossa civilização e recomeçasse daqui a alguns anos, sabe o que que os caras iam achar? Iam achar a pichação
do... Exatamente. No... Exatamente. E é muito doido, porque a própria pichação, como você falou, né, que são, pra mim é isso também, é o grafite e a pichação são as tatuagens e as cicatrizes da cidade, porque elas te contam alguma coisa diariamente quando você tá passando ali. Uhum. E se você é uma pessoa que é... ignorante no nível, e não ignorante como pejorativo, mas no nível de você não conseguir entender, você não vai saber nem diferenciar a pichação que é mais uma parte histórica e tal, de uma pichação que às vezes é uma criança mesmo, que pegou uma lata ali com 12 anos e escreveu, tipo, Juquinha. E aí a galera, quando vai reclamar, manda foto dessas coisas, tipo, coisas tipo de facção, coisas nada a ver, claro, que não tá dentro do outro meio da pichação, que é o que a gente tá debatendo aqui. Não sei se vocês estão conseguindo entender que, tipo, tem a pichação, sim, sim, que qualquer pessoa pega uma lata,
sim,
e escreve,
sim,
ali, te amo.
É natural.
Mas é, ainda que seja a pichação de uma facção, a gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com o funk proibidão, que é uma expressão do crime, mas que também é arte.
Sim,
então,
sim.
Nem isso deixa de ser arte.
Sim, tá, mas eu falo na questão da pessoa não saber diferenciar a caligrafia. Sim. Sabe, ela, porque tem pichadores que tem uma caligrafia tão específica que você sabe quem é o cara só quando ele faz uma das letras só, uhum, sabe?
Uhum. É, foi um pouco do gancho que o Munda falou, é assim, se você não conseguiu ler, é que não é pra você ler, entendeu?
Exatamente.
É uma comunicação da periferia pra periferia. Pô, aquilo ali é uma expressão da galera que construiu o centro e hoje em dia mora na periferia, que, exato, vem da periferia pro centro. A galera picha onde o ônibus passa.
Sim.
Entendeu? Exatamente. Então, é um pouco isso, assim, cara, é uma coisa fiel, é uma expressão fiel da pessoa, daquilo. E tem que ser valorizado como uma estética urbana também.
Uhum.
Fora o quanto isso influencia a gente no dia a dia. Tipo assim, eu vi um vídeo ontem de um cara falando, tipo, eu não queria ver propaganda, eu não queria, uhum, ver outdoor.
Exatamente.
Sim. E eu não escolho isso, né, cara? Você não pode escolher não ver pichação, então eu sinto muito, né, cara?
Exatamente.
A criança, o jovem, menino, nasce vendo marca em tudo. É, exato, outdoor, é camiseta, é não sei o quê, tal, tal, tal. E aquilo formando, e ela nem tem acesso àquilo.
É. Então
a pessoa tá criando, quer criar a própria marca. Como o podcast aqui é uma marca. Então, uhum, é uma coisa da expressão mesmo. E a gente é obrigado a ver as outras coisas. É um vandalismo você ter lá e ter um monte de coisa de banco, de não sei, sim, o que. Eu não quero, sim, ver isso.
Você nem quer, né?
Cara, quem com me certeza deu permissão, eu autorizei, escolheu, é a poluição visual. Então é uma grande disputa, e que tem, né, coisa de adrenalina, tem várias coisas que juntam a história. Mas realmente, se a gente falou aqui de arte rupestre, professor de letra aqui falando, pô, talvez a caligrafia é mais importante e tal. E se a gente vê a dimensão da pichação, em área, em tamanho, é talvez os maiores museus só abertos do
com
mundo.
Com certeza, cara.
Talvez, sim, eu tô falando, sim.
Sem mas dúvida.
É, na verdade, e gigante. Só que aí, se a maioria das pessoas não estão absorvendo ainda, né? Não estão vendo a beleza, não estão vendo o benefício e tal, tem que parar para olhar e falar, mas por quê?
Uhum.
Por que estão fazendo isso?
Sim, exatamente.
Entender, mas legal ela continuar aí viva. E esse incomodando é muito bom, porque quando a coisa é muito aceita e tal, acho que tem toda uma importância no país que te vive, né?
Tanto que tem a hipocrisia, né? Que a maioria dessas pessoas que são contra, seja o grafite ou a pichação, elas aceitam quando a pichação tá na camiseta do Corinthians, quando a pichação tá num comercial, tá num evento grande. E aí, quando tá numa empresa que elas gostam, numa marca que elas gostam, aí elas não enxergam aquilo ali como, tipo, ah, eu sou contra agora. Porque, pô, agora o layout da camiseta do time que eu torço tem a letra da pichação. Pois mas é. No dia a dia ele não gosta da pichação.
E o que me chateia, na verdade, das pessoas não. Das pessoas que ficam repreendendo esse assunto da pichação, é que se você for trocar uma ideia com ela sobre arte, de maneira geral, ela vai concordar que arte não é tudo que ela gosta. Mas o argumento que ela usa pra desmerecer a pichação é: isso eu acho feio.
É.
Mas então é uma coisa, um higienismo, né, cara? É, assim, porra, é uma coisa de querer tudo limpinho e tal. E tem uma coisa que me incomoda, que é tipo vira-latismo. O cara chega lá em Roma, Roma inteira pichada, mas não de pichação brasileira. É fulano, te amo, fora o presidente. A galera fala, ai, que bonito, né? Roma é tão bonito e tal. Por quê? Qual que é a diferença, né, cara?
Exato.
Então tem um pouco isso, assim. A galera torce um pouco o bico do que é nosso, assim. E normalmente é essa galera que questiona, né?
Sim. E tem uma história simples que demonstra muito essa coisa do feio e da pessoa não manjar. Tava fazendo, inclusive hoje é dia dos povos indígenas, tal, tava fazendo ali pintura, um mural de um indígena e coloquei uma frase, sempre coloco as frases lá, nem vou saber qual eu coloquei, mas era, significava que o rio era importante para a vida e tal, e eu escrevi ela em tupi. Uhum. Escrevi ela na língua com uma letra normal. Aí a pessoa olha ali e falou, isso aqui é pichação, porque eu fiz uma frase bem grande, com letra normal. E por que ela falou que aquilo é pichação? Porque ela não sabe ler.
Não sabe ler.
É, e exato. Aquilo é na língua dos povos originários desse país, que eu não tô nem sabendo lembrar, entendeu como é.
Olha que foda.
Então, assim, por isso que eu usei aquela palavra da ignorância, ignorância de você não saber nada daquilo, isso, o fato que é feio, porque eu não entendo, entendeu? É muito mais, se eu ver um monte de marca ali, eu entendo, porque eu já vi, já me botaram na TV. Quem deu a permissão pra gente ficar vendo aquelas coisas de anúncio?
Sim.
Então, eu acho que vai numa mesma essa de ocupar espaço, né?
Sim. E eu acho que todos esses movimentos de arte, principalmente do artista que tá na rua pintando, é isso, né? Você tá ocupando um espaço ali que muitas vezes você vai ver a cidade só toda cinza pra pensar, tipo, eu acho que eu vi você falando uma vez sobre isso. O céu é cinza, as paredes é cinza, tudo é cinza, até a polícia é cinza. Como se nada pudesse ter vida, nem cor, mano. E aí, a partir do momento que você vê um painel pintado, um bombe, uma pichação, aquilo incomoda a pessoa, sabe? Ela quer que fique tudo cinza, sem vida.
E já que você citou o mundano, tem que citar você também falando, é só ignorar.
É.
Fala,
como pô, eu falei uma frase que depois eu vi que ela já saiu no Texas recentemente em inglês.
Ah, é?
E aí eu fiquei, caraca, eu queria saber a data dessa frase, porque será que todo mundo já pensou nela em algum ponto, ou ela é tão famosa que fica no inconsciente? Que é tipo, se você não gosta de grafite ou de pichação, é só você ignorar, igual você faz com racismo, com genocídio,
isso é muito bom,
com qualquer coisa. E eu não conhecia a frase, eu falei num dos meus reacts, assim. E aí uns caras começaram a mandar pra mim um cara que fez em inglês também a frase recentemente no Texas.
Eu fiquei, porque, porque permeia muito essa ideia de que a pessoa se incomoda porque é a evidência de uma expressão muitas vezes periférica, de pessoas que, como o Grimaldi falou, elas construíram o centro e foram jogadas pra fora. E aí você tá jogando na cara das pessoas, elas não querem ver, tá ligado? Sim. Isso é foda, mano. Eu queria perguntar pro Mundano também a respeito da arte como ativismo, né? Você já fez uma série de bom, você inclusive carrega esse título, né? Não dá pra pesquisar sobre você sem ver o termo artivismo, né? Você fez, inclusive, essa arte com a lama de... É de Brumadinho. Mesmo, que é uma parada que eu acho muito foda. E eu queria saber como que isso surge, assim, pra você? Como que a expressão artística passa a ser um veículo de ativismo, de mudança e tudo?
Ah, é natural. Até pro pichador que tá fazendo, o veículo dele é fazer aquilo. Então é isso. Já me chamaram de pichador, artista plástico. Você vai usar ativismo. Só vai mudando os nomes. A gente tá tentando fazer sempre a mesma coisa, né? Mas eu acho que, nem querendo classificar as coisas, né, de novos nomes, não sei o quê, mas a gente fala modernismo, semana de 22, fez 100 anos, aí agora o quê? Hoje é o quê? Arte contemporânea. Meu, eu acho que a gente tem desafios globais, de todos esses que estão sendo ignorados, que você falou aí, tão gigantescos. A gente está vivendo aí ondas climáticas, ondas de calor, enchentes, secas extremas, guerras, coisas, tantos temas absurdos que a gente não consegue enfrentar, que a gente precisa de todas as ferramentas, né? E a arte, com certeza, é uma delas. Então, o ativismo com a arte, ela é muito mais potente, porque só o ativismo, quando você vai no ativismo radical, uma coisa que você, às vezes, não consegue agregar e romper o quanto, enquanto a arte consegue. Essa é a potência da arte, né? Então, e seja por qual linguagem for, se for pela pichação, pela música, pela aqui, por falar, por tudo. Então, eu acho que, devido às urgências, na verdade, o artivismo já existe há décadas, séculos, se você for olhar na música, na arte mesmo, então assim, mas vem um tamanho urgência que a gente tem que, parece que a gente está vivendo um momento que essas artes com causas, elas são muito importantes e é isso, porque vai passar, para mim, vandalismo é o que a Vale fez em Brumadinho.
Sim.
Isso é vandalismo, cara. Eles picharam uma cidade inteira, depois engoliram ela, picharam com a lama, né? Quando você vê o estrago. O vandalismo, a gente vai é falar maior. De estrago. É. Cara, 50 mil toneladas de lama tóxica engoliu a cidade. Maior crime socioambiental da nossa história, que até hoje está impune. E não tem um monumento, não tem nada. Então, assim, é um absurdo, entendeu? Aí vai falar que a pessoa que está pichando e falando Vale assassina porque perdeu a família, é vândalo e tem que ser preso, vai pagar uma multa do quê? Crime ambiental.
Exatamente.
Porque se você é pichador, grafiteiro no Brasil, está fazendo ali, expressando na rua sem autorização, você vai tomar crime ambiental. Como eu já tomei, como um monte de gente já tomou. É isso, é o nosso currículo. Para o Brasil, eu sou um criminoso ambiental e a Vale não, às vezes, sabe assim?
Não, e aí chega
só
no nível.
Inverter mesmo, assim.
Chega num nível tão bizarro que a multa por grafite, crime ambiental, chega até 10 mil reais. E porte de arma, você pode estar armado agora, sem porte de arma, é 2 pau e pouquinho. Tipo, o valor de você estar andando com uma arma sem numeração e tudo mais é bem mais baixo do que você estar fazendo um grafite ou uma pichação,
tá,
cara.
Tá louco, velho.
É absurdo as regras, não faz sentido.
Comparar uma bala, uma vida, a tinta na parede.
Exato.
Bizarro, cara.
Não faz sentido, cara.
É bizarro.
E como vocês enxergam, assim, que eu tenho pra mim que o grafite, ele tá ali, né, dentro do hip-hop, e eu falo que o hip-hop muda vidas, né? A arte mudou a vida de vocês. De que forma e como vocês enxergam que vocês também estão mudando a vida de outras pessoas através da arte?
Puta, cara, eu quando comecei a me enxergar como artista, eu não pensava em espalhar isso para outras pessoas que eu não sabia fazer aquilo, mas no passar do meu desenvolvimento eu fui encontrando isso, que eu acho que a gente tem que deixar técnicas e as técnicas têm que voltar. Eu entrei numa brisa no meio do caminho que eu queria resgatar a profissão de letrista, e aí o único jeito de fazer isso era ensinar um monte de gente, né, cara?
Da hora.
E aí isso se tornou parte do meu trabalho, era fazer isso, assim. Tipo, nesse caso, quando eu pego essa arte de pintar letras e ofereço para outras pessoas e o cara aprende e ensina uma outra pessoa, pô, eu tô fazendo um ciclo, cara.
Sim.
Eu tô deixando para as próximas gerações um negócio enorme, né, cara? E é um negócio que é brasileiro, que é nosso, né?
Sim.
Então eu acho que a arte tem um pouco isso também, né, cara? De você poder deixar pro próximo, né, cara? Dar pro próximo, poder seguir com aquilo, com a nossa identidade nacional, né? Os nossos artistas, o nosso artivismo, né, cara? Tem que correr atrás da parada. E eu acho que isso, assim, mudou completamente minha vida, assim. Fora que, assim, eu consegui, desde que eu era moleque, a não escolher uma carreira tradicional. Eu salvei a minha vida de, tipo, ser um escravo do capitalismo aí, trabalhar numa agência e tal, que era o caminho certo pra mim. E fui artista a vida inteira, e fui livre, consegui mudar a vida de pessoas e tal. Então, acho que muda mesmo, assim. Te ver pelos reacts o quanto muda, assim, a vida da galera.
Sim, vai tendo esse envolvimento. Quando você percebe isso, até a responsabilidade de estar fazendo as coisas. Para mim, realmente, quando eu vi o impacto que a arte, talvez esse artivismo aí, estava fazendo, por exemplo, com catadores e catadoras, aquilo justamente falou, opa, peraí, isso daqui é uma coisa bem séria. E a gente começa a impactar positivamente milhares de vidas ali, gerando renda e tal, né? Porque é isso, a gente vive num país que ainda tem gente passando fome, a gente enterrando dinheiro, porque quando você não recicla, você está enterrando 14 bilhões de reais todo ano.
Olha isso.
Que se fosse destinado, fora a parte ambiental. Então, toda essa parte, acho que social e ambiental, de ver o impacto da arte muda, e a gente começa a focar justamente. Quer fazer junto. Acho que o próprio exemplo aqui do Grimaldi fazendo esse, girando esse conhecimento incrível, levando, na verdade, ele está fazendo, se comparar o que você teria numa escola antiga e tal, de artes plásticas, mostrando tal, assiste ali, ele está fazendo educação ali.
Sim.
E levando para muitos lugares e tal. Então, assim, é isso, quando a arte chega na educação. Então, te vê justamente lá a Lama de Brumadinho fazendo uma releitura lá da Tarsila do Amaral, das vítimas, dessas coisas. Então, chegando na escola, virando um livro didático, numa coisa. Então, é isso, ver a gente poder influenciar positivamente aí E isso acho que é o que dá um gás pra, pra gente continuar, porque é puxado tudo, né?
É. Eu ouso dizer que, tipo assim, o impacto social do trabalho do Mundano mais o meu dos reacts bate uma prefeitura de uma cidade, tá?
Sim, sim, sim.
E assim, cara, vai muito longe e a gente faz as coisas assim, praticamente sem dinheiro, né? Uhum. Assim, a gente faz, a gente levanta as coisas e pra dar pros outros, entendeu? Pra deixar aí pro futuro. E é um trabalho social que tá reverberando, a gente vê, né, o resultado aí.
Né? E nem precisa ir muito longe nisso que você falou da prefeitura, porque, se não me engano, em 2011, 12, o Dória fez aquele projeto, ou foi ele, acho que foi talvez no governo do Kassab, depois entrou o Dória, de cidade limpa, e ele começou a apagar vários grafites, várias histórias no muro com jato cinza. E, tipo, em vez da prefeitura incentivar esses artistas, né, patrocinar de alguma forma, dar um incentivo, ele escolhe o caminho contrário, que é tirar essa cultura e colocar como uma arte marginalizada e criminosa.
Essa é a palavra, mano, é marginalizar a arte mesmo, entendeu? É. E, assim, a maioria dos artistas são pessoas que vivem à margem da sociedade.
Exato.
São marginais, entendeu? Eles só criminalizam aquelas pessoas que são marginais, entendeu? É um pouco isso. Ah, 23 de maio é a pior história que tem,
sim,
né,
cara?
E a gente tem que bater de frente. Tô lembrando dessa repressão de começar a apagar os murais 23 de maio inteira. Aí ele querendo falar, o Dória, não, vou trazer o Wynwood, que é um formato de Miami pra cá. Meu, o bagulho já tem na cidade, você tem que fortalecer o que já existe. Aí eu escrevi lá, não deve chame, São Paulo não é Miami. Aí apagaram lá no meio. E aí eu vi que a tinta era tão ruim, fui lá, como eu voltei pra casa quando eu vi ali, e limpei, tirei a tinta ali. Porque é ridículo, assim, ó, esse perseguição ali aos artistas e tal, dinheiro público jogando pro lixo. Sim. Mas digo que a gente tem que realmente confrontar e vira lá o debate, ou sei lá o que outro artista, o Iaco tava tirando lá, escrevendo Dória, que apagou. Eu acho que, porque senão, né, eles fazem o que quiser mesmo com a cultura e a parada é livre, né?
Exatamente.
Hoje em dia existe essa palavra apagamento, né? O apagamento da cultura, apagamento de uma história. Tipo assim, porra, pintar a cidade inteira de cinza. Você tá de brincadeira, né, cara? Uma das maiores metrópoles do mundo, maior expressão artística. Pô, o movimento do hip hop construiu o grafite com a pichação, né, cara? A gente tem hoje em dia, pô, São Paulo, uma das maiores capitais com grafite e pichação. O cara vai lá e pinta de cinza. Com uma tinta bosta. Um programa horrível e milhões em dinheiro, né, cara?
Então, e fora que apagou também muitos artistas gringos que às vezes vinham pro Brasil fazer ponte e trocar ideia com outros artistas aqui e acabavam deixando uma peça lá. E aí você apaga. Você olha, você não vai ter aquela referência. Porque quando eu comecei em 2005 a fazer grafite, antes da internet, assim, eu tinha que ir pra rua, eu tirava foto do trampo da galera que eu gostava, chegava em casa, ficava ali treinando, entendendo e tudo. Hoje em dia você vai ver a maioria dos muros tá tudo apagado, os trampos passou, você não vai ter a história ali registrada, né?
Pois é. Eu acho muito doido como a situação... Eu me lembro, na época que eu ainda tava assíduo no Twitter, né? Perdendo anos de vida... Aquela merda de lugar. O dia em que a ponte estaiada apareceu pichada, foi um fuzuê do caralho. E as pessoas realmente se importando, porque a expressão delas é dizer: eu prefiro ver aquela porra cinza do que ela ter qualquer tipo de ornamento, qualquer tipo de customização. Obviamente que muito disso está no elitismo, porque se sabe que isso é uma expressão periférica. Lógico, tivesse sido uma arte não autorizada que fosse mais limpinha aos olhos dela, isso não rolaria, né? Mas isso me leva a essa pergunta de essa situação onde a gente vê que as cidades cada vez mais trabalham esse caminho do minimalismo, do branco, sabe? De tudo muito limpo. Vocês acham que tem...
Discordo do muito limpo, porque o rio tá sujo, embaixo o ninguém tá reclamando.
Exatamente.
Tipo, essa aqui é a parada, é tipo... E é a água, é a parada, é a nossa cidade ali, tá tudo... E aí, só vem, então, assim, eu quero ver... que até escrever, limpar a ponte é fácil. Quero ver limpar o Rio Pinheiros. Eu fiz um... Eu fiz o Dória boneco de posto, né? Que é o João Bobo. Eu fiz lá o João Bobo, que era aquele que sabe que você bate, volta e tal. Fiz ele cinza, meio com a vassourinha, e botei ali uma placa ali, olhando a ponte assim, coloquei uma plaquinha assim, limpar a ponte é fácil, quero ver limpar o Rio Pinheiros e o rio todo...
Todo sujo, né?
Todo fudido.
Caralho, foda, mano.
É. Não olha pro lugar e olha pra outro, né, cara? E é higienismo seletivo.
Exato.
Né, cara?
Total.
Seletivo.
E aí, eu queria saber de vocês, eu vi isso, inclusive, acho que no próprio Twitter mesmo, comparando arquiteturas urbanas mais antigas com o caminho atual que as coisas tomam, sempre para essas coisas mais minimalistas, tudo no branco, no cinza. Vocês acham que tem algo além de um elitismo mesmo? O que seria essa tendência que parece ser anti-artística, tá ligado?
Cara, é um pouco controverso isso, né, cara? Tipo, tem o lance das janelas quebradas, né? A teoria das janelas quebradas. Quem não sabe, quando você vai num lugar limpo, você se comporta bem. Linha amarela do metrô. Uhum. Quando você tá num lugar destruído, CPTM, 60, grita, pega fila, empurra. Então, basicamente, a teoria das janelas quebradas é onde tá destruído, vai continuar destruído, você age dessa maneira. Uhum. Se você chega em São Paulo, a cidade não tá limpa, né? Uhum. A cidade tá completamente destruída, né? Então, a expressão artística, ela toca no mesmo tom.
Exato.
Né? Quando o cara constrói um negócio minimalista, um prédio todo diferentão, não sei o que lá, ele tá ignorando, basicamente, a relação com a cidade, né, cara? Uhum. Vai lá, o arquiteto constrói um negócio todo diferentão, com um prédio espelhado, assim, e o cara tá, tipo assim, o cara tá espelhando a destruição da cidade, né, cara? Sim. Pra poder ficar dentro, num lugar isolado e tal. Então, é isso também, né, cara? Entra totalmente pra arquitetura conservadora. E tem um outro lado que é, às vezes, o cara constrói um apartamento todinho branco, cimento queimado e tal, e o cara vai comprar uma obra de arte numa galeria de um grafiteiro.
É.
Tá ligado? Ela só quer o mesmo tratamento dentro de uma moldurinha, assim, sim, né, cara? Então, uhum, é isso, assim. Às vezes as pessoas preferem pagar do que interagir com o que tem ali, né?
É, sim, faz sentido. E muitos desses artistas que acabam indo pra exposições, museus, eles pintaram na rua, que é outra coisa que eu falo pra galera. A vida toda, assim, eles pintaram. Porque muitos dos artistas que a gente tem hoje, eles começaram na pichação, né? Tipo, ele normalmente no Brasil, acredito eu, 80%, vou chutar um número aqui, começa na pichação, aí por algum motivo vai pra grafite, outra parada, mas eles acabam continuando na arte de alguma forma, porque salva eles de outras coisas na vida. Salvou você de ir trabalhar numa empresa...
agência de publicidade.
Tá vendo?
Fugi dessa também, só que pelo YouTube.
Pô, eu comecei a fazer grafite na época por causa dos meus amigos, era um meio que a gente tinha pra gente, pô, a gente não quer fazer uns bagulho mais pesado errado, a gente só curte pintar, e na época tinha muita revista do grafite do Alexandre de Maia, Cubinho, Terceiro Mundo, a gente ficava maravilhado, mano, a gente pode desenhar, isso aqui é muito foda. Mas a gente começou na pichação, depois a gente foi migrando pro grafite, onde eu fiz amizades até hoje que me ajudaram muito, assim, sabe?
Eu concordo, cara, eu, assim, teve um outro dia um comentário, o cara mandou e falou assim, isso é muito bonito, diferente de picho. Era uma muralista. E eu falei, você acha que ela aprendeu jogando bola e no computador? Pintar assim, né? Pois não é. Foi, né, cara? Ela não aprendeu a pintar o muro no computador. Ela aprendeu a pintar o muro pintando um muro.
Exato.
E não é todo lugar que ela foi pintar a vida inteira que foi autorizado. Então, foi o que você falou. Muita gente, pelo menos aqui no Brasil, passa pela pichação e o grafite e a arte urbana também, sim, né, cara? Que muitas vezes não é autorizado. Sim.
É muito doido, é só a pessoa pensar, cara, ele já tem tinta naquela parede, e aquela tinta era toda branca, agora ela tá colorida, sabe? É tinta na parede, o que que eu
exato
de tantas pessoas?
Exato, é questionamento.
Tá ligado? Ai, mas aí a gente entra naquele assunto que você falou da tiazinha hipotética.
Ah, né? É, né? Que a galera da internet adora criar personagens, né? Tipo, e aí, sempre que eu posto um grafite meu, alguma coisa, ela fala, mas Lodi, e a senhora que acorda 5 horas da manhã, e aí ela pinta o muro dela de branco, você vai lá e pinta o muro. Falei, tá, essa senhora não existe, né? Porque, tipo, quem sabe, você acabou senhora de criar ela nessa situação. Porque muitas das pessoas também que reclamam, às vezes moram em apartamento fechado e falam, vem pichar meu muro. E aí o cara mora num condomínio fechado lá no 8º andar e nem sabe da realidade.
Fala isso, não tô de ameaça.
É, vem também, também.
Ver e tal. O Grimaldi tem o slogan que já tá conhecido por toda a internet, o Chora Photoshop. A gente aqui repete incansavelmente, e quando a gente anunciou que você vinha, porra, a galera super reproduz.
Brasileiro isso. Adora bordão, né?
É, gosta.
Gosta do bordão.
Gosta, mano.
Eu queria saber de vocês a visão sobre arte digital também, né? Vocês são lógico, caras que têm o esmero e manualidade, como também é bordão. E eu queria saber como vocês enxergam essa questão da digitalização da arte, principalmente agora, com o avanço tecnológico facilitando, viabilizando cada vez mais você tirar o cara de trás ali, né? Tirar o artista e digitar um prompt e sair com o negócio pronto.
Claro, claro. Eu acho que é assim, né, cara? Não tem como ignorar o avanço da tecnologia. É muito ser pé duro e não quer sair do lugar, roda presa, que a gente fala. Cara, são ferramentas, né? Photoshop, Illustrator, Procreate, todas essas aí são ferramentas que qualquer um pode usar. Ela nunca vai substituir a mão humana, nunca, né? E como uma agência de publicidade, você tem que querer fazer alguma coisa ali dentro pra acontecer, né? Então, eu sou um cara formado em design gráfico, assim, eu vim do digital. Hoje em dia, as entregas, as coisas são todas digitais. Um thumbnail, o negócio do desce a letra, todas as entregas são digitais. Um adesivo, um boné, isso tem que ir pra dentro do computador. Então a gente usa essa tecnologia como ferramenta para digitalizar as nossas coisas. Você vai lá, pinta, digitaliza, joga para dentro do computador. Agora, não passar pela mão, que é digitar um prompt e falar três balões azuis segurando um pato e você usar aquilo lá, aí já é um pouco mais complicado, né? Porque, tipo, você tá ignorando todo o processo criativo de, tipo assim, uma história da arte inteira para dar um prompt no computador lá e gerar... Você tá cortando um caminho, sim, né, cara? E isso, a longo prazo, pode ser complicado. Eu falo pra galera assim, ah, inteligência artificial, enquanto não passar um cafezinho pra gente, nem fala comigo. Só que, assim, a gente tá na V0, né? Da inteligência artificial.
A gente tá vendo a pior versão dela.
A pior versão dela.
Daqui 20 anos, como é que vai ser isso, entendeu? Tipo assim, ela vai gerar alfabetos, ela vai fazer tudo isso que a gente faz, mas assim, a mão humana, ela é insuperável. E as pessoas que fazem hoje a mão vão ser valorizadas no futuro, porque daqui pra frente o prompt vai estar substituindo essas pessoas. Vai substituir os ilustradores, vai substituir os artistas. Eu posso afirmar isso. Só que as pessoas vão continuar pintando, vão continuar ilustrando à mão. E essas pessoas vão se tornar diferenciais no futuro. Uhum. Aí fica a dica pra vocês aí, pessoal, né?
É.
Invistam na manualidade de vocês aí, porque vocês vão valer uma fortuna.
É assustador pensar, ainda vendo você descrevendo aqui, que a versão zero, quanto vai chegar. Então, mas eu acho que a gente já vive essa parada aqui. A gente já acostumou de todas essas facilidades digitais. Claro. Porque, na verdade, tira o que não for. É tipo... É assustador quanto já acontece isso, claro que agora abrindo novas perspectivas, e perigoso, porque vai usando ali um banco de imagens. Eu fico lá, eu gosto de desafiar, tentei ver se eu conseguia fazer a carroça de um catador, ele não consegue, porque ele não tem bagagem para entender o sul global, a inteligência artificial. Então é uma inteligência colonial, ela ainda reproduz as mesmas coisas, por isso que é perigoso. Claro, podemos ver muitas coisas que vai avançar, de coisas boas e tal, mas uma coisa que falaram é que a gente nunca vai conseguir parar. Essa aqui é a parada. Por isso, né, eu sou também mais da manualidade, do esmero, ainda não entrei muito para esse digital, mas é assustador quando você começa a conversar e criar uma imagem, e até tendo aquilo com uma referência visual, até de uma antes. Se ele está fazendo aquilo, o que, que é...
Mas você vê, então, que quem vai sobrar no final vai ser os pichadores, os grafiteiros, e a galera
o real,
que,
né?
Que tá na rua pintando, porque não tem como você colocar num prompt num prédio, tipo, faz aqui o meu trampo, tá ligado? Você
vai ter coisa... Cara, tem os drones subindo já, vai ter tudo. Cara. É, fazendo verdade.
É.
Já
tem,
tá
em tem uma caralho. Coisa, cara, que é o que o ser humano sente por algo plástico. Então, assim, quando você chega e vê uma parede pintada, você sente uma coisa, quando você chega lá e é um adesivo, você sente outra.
Isso é verdade.
Se você entra num restaurante e o restaurante tá tudo pintado à mão, com uma arte e tal, você sente uma coisa. Você entra no
fast
food, o bagulho envelopado, você sente outra coisa. E tá... Há um movimento das pessoas entenderem que ter a manualidade torna o seu negócio mais humano. Isso é uma parada que tá aí na agência de publicidade, os caras falam, precisa ser mais humano. E que é isso. Então, para ser mais humano, você tem que colocar um humano fazendo o negócio,
exato,
certo? E aí a máquina vai pro saco, né? E a outra coisa que me preocupa é o mau uso da inteligência artificial, né, cara? A internet é um lugar tenebroso.
Sim. Né, como cara? É que você fala?
É um lugar sombrio. Sombrio,
né? Eu acho que acima de metade, acima de 50% são pessoas que fazem mau uso da internet. Comentários ruins, hate, reviews ruins, entregam um mau conteúdo e um mau relacionamento. Para uma pessoa dessa usar um AI de maneira inapropriada, como tem agora os fake AIs, as vozes e tal. Pô, os caras clonaram o meu chip com fake AI da minha voz, porque tem um monte de react na internet.
Nossa, cara.
Eu aceito a mudança de plano. O cara gravou um fake aí, tá ligado? Sim. Mandou lá e mudou meu plano com um fake aí. É isso que eu falo. Todo dia acorda um sujeito ruim a fim de danificar a vida de alguém, entendeu? E a inteligência artificial é uma excelente ferramenta pra isso.
Ela, né, é o adubo, cara, né? Da parada.
E o Mundano falou uma parada que eu não tinha pensado mesmo. Essa visão colonial ainda da inteligência artificial, que em algum momento ela vai conseguir, talvez, falar... Talvez não, ela com certeza vai um dia falar a linguagem do sul global, mas por enquanto a gente segue tendo a influência colonialista dessas big techs que estão lá no Vale do Silício, em lugares nobres da Europa, né? Eu tava vendo, inclusive, um comentário que era a respeito de cinema, que eu não eu vou ficar devendo, mas eu acho que veio lá do Felipe Leão, que é um cara que a gente também acho que seria muito legal de receber aqui para falar sobre isso. Mas ele cita alguém que eu não lembro quem ele tá citando, que o Brasil viveu nos anos 90 e 2000, a gente viveu os anos 80 do cinema, né? Porque era o que passava na TV, era o que tava na nossa cara, sim, né? De certa forma, imagino que a arte também, principalmente vindo dessa de prompts que estão usando o primeiro mundo como referência, vai seguir, segue doutrinando a gente a achar que a estética é essa, a visão é essa, e ignorando toda a cultura que a gente tem aqui, só que não chegou na ferramenta ainda, né? Pô, ele não consegue fazer uma carroça, a inteligência artificial, tá ligado?
Tem uma parada com letra popular também, ele não consegue reproduzir letra popular, comércios informais, letras de boteco, coisas à mão, ele não consegue fazer.
Uhum.
Porque ele não tem, né...
A manualidade de esmero.
Não tem. Isso aí, pesquisa, então, nossa, passou aula, longe. Né, porque... Ah, e, meu, começando a pergunta.
Vamos estudar.
O Chora Photoshop, tá? O Chora Photoshop veio na ideia, foi um vídeo que o cara fez uma composição que parecia digital. O cara fazia um negócio que era um degradê passando por um negócio sólido por baixo. Cara, era uma imagem de Photoshop feita 100% à mão e eu soltei um Chora Photoshop. Uhum. E a galera foi lá e ficou repetindo todos os vídeos de Chora Photoshop e a gente entendeu que o Chora Photoshop é quando a manualidade, né, humana, ela destrói a máquina. Uhum. Tipo assim, ela passa por cima da máquina. E assim, a maioria dos processos artísticos dos Reacts não dá nem chance pra máquina, né, cara? Uhum. Não é pegar um Procreate e fazer um negocinho. Não, é assim, pô, não, nem passou pela máquina. O cara subiu em cima do andaime, pintou um negócio, tirou uma foto e acabou.
Pô, eu tenho um pouco disso quando a galera fica mandando pra mim vídeo de gringo, muito de gringo, assim, que o gringo... Nossa, eu odeio esse vídeo, a galera vai ficar puta. Que eu fiz uma vez, aí eu falo, nossa, Lud, você é muito chato e não sei o quê. Tem um gringo, que eu não vou lembrar o nome dele, que ele fica criando bugigangas pra fazer grafite, tá ligado? Eu não vou lembrar. Tem o Ressax e tem um outro mano carequinha.
Sim.
E aí, eu falei, gente, eu não gosto desse tipo de vídeo, porque ele funciona pra internet. Tipo, ele viraliza na internet. Mas no dia a dia, esse cara vai fazer um vandal, vai fazer um bagulho, ele não vai usar essas paradas, porque vai levar tempo. O cara pegava uma barra de ferro, colocava a lata e fazia o risco reto usando uma barra de ferro. Aí eu falei, eu gosto quando tem a manualidade, é a criatividade, é só o braço do cara e o cap aqui na ponta, tá ligado? Da lata. Isso eu acho da hora, e eu vejo muito mais o grafite brasileiro, que eu curto muito a cena da América Latina como toda. Pra mim ela dá um pau na americana, assim, sabe? Na questão da criatividade, principalmente lá pra Argentina e o México, os caras são bravos pra caralho. Aí eu queria saber o ponto de vocês, como vocês enxergam, pegando isso de referência, a questão da arte antes da internet e agora, depois da internet. Porque antes da internet, pra divulgar o trabalho, provavelmente era bem mais difícil, porque quase não tinha revistas e quase não tinha outdoors pra vocês mesmo. Hoje em dia vocês têm as redes sociais, vocês têm a internet. Como vocês veem esse balanço assim dentro do trabalho de cada um e pros artistas que estão vendo aí também?
Você que é o cara da internet. Mano,
eu ia falar,
mano. Eu puxei meu ódio. A resposta, eu não vou só dar ódio, não.
A resposta é tipo assim: antes e depois da internet é um colapso, né, cara? É tipo assim, eu falo pra galera, cara, 10 anos atrás a gente tinha que pagar uma página da Zup, que custava tipo 10 mil reais, que 80 pessoas iam ver pra você fazer uma propaganda de um coletivo, seja um Pimp, seja o Ateliê Sinô, qualquer coisa, você tinha que pagar. Hoje em dia a ferramenta é grátis, só que ela tem um problema, o preço é você.
É a sua sanidade.
Então assim, já começa aí, né? A partir do momento em que você faz uma rede social, o preço é você, o seu tempo, o seu conteúdo e todas essas coisas. É. Ou seja, estamos na mão das big techs, né, pra começar. É, o que acontece... Tem aí, tipo assim, eu analiso separado. Então, por exemplo, a pichação. O que aconteceu com a pichação depois que a internet veio? Antigamente, os caras iam lá, tiravam a foto, chegavam no point, trocavam as fotos, mostravam, faziam uma folhinha e aquilo acabava. Os caras iam lá, faziam trem, muro, não sei o que lá, ia lá com uma foto, impressa, mostrava pro outro. Hoje em dia é um portfólio online, né? Qualquer um pode entrar lá e tem a sua representação da sua arte da maneira como você quer. Então você olha e você fala, pô, esse cara é foda. Você conhece o cara pessoalmente, é uma criança. Então o cara soube se defender de outra maneira. Então a geração que veio depois da gente, que é a geração que tem 20 anos agora, 18 anos, utiliza a internet de maneira excelente, tá ligado? Tipo, a galera como produz conteúdo hoje em dia, como se defende, é incomparável com antigamente. A chance que a gente tem hoje em dia de se mostrar para outras pessoas é incomparável que tinha, tipo, há 5 anos atrás, posso dizer isso, né? E isso acaba gerando interesse no nosso trabalho. A gente consegue construir linhas de pensamento. Ah, por exemplo, pô, o trabalho do Mundano, se você for ver os últimos 10 anos... Tipo, se você observa tudo que ele já fez, pô, aquilo ali é um aprendizado gigantesco que quem teria acesso? Tipo, uhum. A gente tem acesso por causa da internet, né, cara? Eu, por exemplo, tenho acesso à casa da internet. Por causa da coisa da explicação das técnicas, o engajamento, político, artivista. Uhum. Pô, só a internet possibilitou isso. Então, é mais uma ferramenta que o preço é a gente.
Total, não. Antes da internet, você ter o seu trampo impresso, era um recorte de jornal, tinha que sair... Um crime aconteceu, saía lá no fundo.
Nossa, verdade, a galera.
Essa era a mídia. Ou então, pra você aprender grafite, ouvir referências, tinha que comprar o livro da Martha Cooper, ver de alguém, revista, tudo que o Meco falou. Então, assim, e agora a facilidade é gigantesca aí pra aprender. Imagina que você vê aí uma semana vendo os reacts ali, vendo o Photoshop chorar, o que você aprende. Você teria que, meu, encontrar todos esses artistas.
Com certeza.
Passar um tempo e ele te mostrar ali. Então, assim, explode até o alcance, porque, né, tipo, uma mensagem que você faz, sei lá, teve uma vez que eu vi lá o alcance da internet, pô, eu ficava pintando, tentava pintar a cidade toda, que eu tava ativo pra caramba, principalmente batendo os muros cinza, pintando carroça pra caramba tal, para as pessoas verem. Na guerra ali, então, de repente, você faz uma sem querer viraliza na internet lá e faz um monte de gente refletir, porque eu tava ali querendo passar uma mensagem, né? Sim. Então, aí te vejo justamente esse poder aí chegando, né? E professora que vai poder fazer um material.
Isso.
Ali. Meu, o alcance é sinistro, assim. E, meu, fora do Brasil também, né? Internet também, lembrando que vai para essas línguas.
Exato.
Tem vídeo lá, meu, de 10 anos atrás, que fiz uma palestra lá no TED, que foi para 33 línguas. Então, aí, que era do PIMP. Então, assim, criou projeto inspirado em PIMP Ações com Catadores. Em 20 países ali, independente, fazendo coisa. De um vídeo, um poder, assim. Então, é meio que essa arte que faz na rua, tal, você poder mostrar para mais gente.
Sim.
Mas é um lugar sombrio, assustador.
Pra caralho. Pô, mas é interessante que a galera deve estar se perguntando, o que é PIMP? Que ele tá falando
exatamente disso.
A gente tá muito sintonizado.
Deixa eu te cortar, porque daí você explica o PIMP, mas eu queria dar um exemplo também de como você foi impactado antes da internet por causa desse projeto.
Eu ia falar. Uhum. Que a galera deve estar falando, nossa, vira e mexe, esses dois estão falando PIMP. Cara, em 2007 para 2008, eu trabalhei embaixo da ponte ali na Avenida do Estado de coletor, né? Que é um trampo onde os carroceiros eles passam no centro da cidade inteira, de madrugada, à noite, às vezes de dia também. Eles recolhem todos os lixos daquelas empresas e eles levavam para baixo dessa ponte. E eu era um funcionário contratado, ganhava R$50 por dia para separar plástico, metal, papapá. Eu tinha um preconceito muito grande, porque eu tinha na época 16, 17 anos, e eu nem falava pros meus outros parceiros, perguntava, do que você trabalha? Eu não falava, pô, eu trabalho separando lixo, eu trabalho com reciclagem, porque eu tinha uma vergonha. Na época, pô, você tinha que andar vestidinho, era outra realidade, tá ligado? E aí, uma vez o carroceiro, que era o Portugal, que eu trabalhava pra ele, ele chegou com a carroça pintada lá, e eu fazia grafite, já tava começando a fazer uns grafites, e ele falou, ó, quem fez a minha carroça foi um grafiteiro. E eu fiquei, caralho, mano, ficou muito foda que você tinha feito o personagem lá e uma frase que, se eu não me engano, ele falou que ele que falou a frase pra você fazer.
É sempre eles
que criam. Eles que criam. E aí ele falou, e aí eu falei, pô, ficou muito... E eu não sabia que o grafite tinha esse impacto. Porque até então, naquela época, pra mim, o grafite era quanto mais você tem na rua, melhor, tá ligado? Era uma vibe muito do trawap. E eu falei, caralho, o grafite impacta desse jeito. E eu passei a entender o português, porque ele era o meu patrão lá, e eu nem tinha essa noção de, tipo, mano, ele é o carroceiro, as pessoas na rua devem ver ele como um desocupado, um cara que tá pegando lixo pra vender, mas não tem noção que ele trabalha pra uma empresa que me contratou também, então tinha todo um ciclo. E aí você fez esse projeto, né, que é o Pimp My Carroça, onde você personalizava, mas se eu não me engano... Isso foi antes, porque em 2012, depois, você fez um projeto maior, né? Que você chamou outros artistas. Se eu estiver falando merda, você me fala, porque eu tô ligado que tem
a primeira coisa importante aí. De você falar, e justamente com orgulho hoje, é que você foi catador, trabalhou como catador de material reciclável.
Sim,
você não era culo, você estava separando, e que hoje é o trabalho que a gente quer reconhecer dos catadores, que é muito importante. Então, justamente eu comecei ali a pintar para mudar, porque a gente via lá a propaganda, tudo falando sustentabilidade, o que estava fazendo na prática eram vocês ali. E é isso, então, de ter essa coisa de ter o orgulho e dela ser móvel, e daí ela ir levando, e a ideia é justamente o catador poder dizer algo, então ele criar uma frase ali, e acho que pelo quando você falou, e você devia ser bem novinho ali, mas o lance de... É, aquilo ali nem existia, o Pimba Carroça, era eu fazendo ali meu,
aí,
tentando. Ó. E foi, inclusive, no reflexo, porque apagavam meus muros na cidade, que eu ficava batendo muito no cinza em 2007 e tal, e comecei. E nas carroças não, e circulava e tal. E ela chega em vários lugares.
Sim.
Mas aí em 2012, justamente pensando e vendo o poder da internet, falei, por que que eu tô fazendo sozinho, pintando ali centenas de carroças, tentando fazer um negócio, mas sozinho, ninguém consegue nada. E daí na internet, justamente, que a gente faz ali uma vaquinha, um crowdfunding ali, e consegue fazer outras coisas que os catadores ali precisavam e tal. Mas muito massa a história. Mas, ó, eu tava no último podcast que eu fui do Gringos Podcast, de mestre Eric J, DJ, ela também falou lá, eu era catador também.
Olha,
nunca falei sobre isso. Muita gente no grafite também tem. É, e hoje tem mais, talvez, né, faltam dados e tal, mas cerca de 1 milhão de catadores.
Caralho.
No Brasil, trabalhando aí de modo invisível.
Eu ia falar isso, trabalho invisível, né?
Desde 3 mil lixões que estão ilegalmente abertos até hoje, até catadores, aí, empreendedores que estão na internet, que estão fazendo...
Sim.
Conteúdo e tudo, e enfim, mas muito massa.
Pô, é muito foda, porque quem levou eu pra trampar lá foi a mãe de um parceiro meu, do Samuel, salve, e a mãe dele trabalhava lá, e ele já tinha vergonha do trabalho da mãe dele, mas aí quando as paradas apertou, a gente precisava de dinheiro pra comprar skate, lata, essas paradas, a mãe dele falou, ó, se vocês quiserem, vocês ganham R$50 por noite pra me ajudar lá. E aí ela apresentou o português, que era o chefe dela e tal, e a gente fez tudo, e era muito doido, porque ele trabalhava lá embaixo da ponte, depois foi pra um galpão, mas ele saía pra fazer esses setores, tá ligado? E aí, nossa, era muito foda, porque no lixo a gente achava muita coisa. De roupa, meu primeiro Kenner, eu lembro que eu peguei lá, sabe? Revista de videogame, eu tinha uma coleção gigante. E quando eu vi o seu grafite, eu fiquei, caraca, então o grafite não é só na parede, tá ligado? Tem um projeto aqui que o patrão da mãe do meu parceiro achou da hora e tá fazendo nas carroças. E rodava tudo, porque o seu grafite entrava dentro das empresas, tá ligado? Quando o cara parava lá, a carroça dele na frente pegava. Você tava ocupando esses espaços também. Então é um projeto muito foda. Galera que não conhece, vale a pena conhecer,
mano. Você tem noção, ao longo dos anos, mais ou menos, quantas carroças já foram pintadas?
Tá louco!
Cara, eu parei de contar, assim, porque virou uma grande loucura, assim, de demandas, de fazer no Brasil inteiro, outros lugares e tal. Hoje tem até gente, talvez do PIMP que tá ouvindo, tem uma equipe maravilhosa, 30 pessoas ali.
Que da hora.
E fazendo ação, vamos chegar daqui a pouco em Belém, sair de lugar. É muita ação todos os dias para essa categoria e com artistas. Então, por exemplo, para ter uma ideia, já passou acho que 2.500 artistas que participaram do PIMP My Carroça pintando.
Foda.
Como o Grimaldi, por exemplo, pintou várias vezes e tal, e também cooperativas, meu, quilômetros, milhares de metros quadrados de cooperativas pintadas e pelo Brasil, outros países. Então, assim, é justamente essa parada de juntar gente por uma causa ali, valorizando o catador, porque o catador é o mais rua, ele trabalha, dependendo se ele está vulnerável, a catadora ainda mora na rua.
Sim.
É rua, o grafite não é rua. Então foi a junção de uma arte marginalizada, que é o grafite, que hoje é menos marginalizada e tal, e com um trabalho marginalizado, que você sofreu esse preconceito e tal, com esse trabalho que se desempenhou, e os catadores até hoje sofrem. Então, justamente, juntar a arte, que hoje pode colocar os catadores num lugar melhor, dando mais visibilidade para o trabalho, mas hoje não é sobre visibilidade, é sobre reconhecimento, remuneração justa. Os catadores, você não estava ali ajudando a mãe do seu amigo ou o catador, que você chama do português lá, você estava justamente fazendo três serviços públicos, né? A coleta seletiva, a limpeza pública, que você está tirando coisa das ruas, e a logística reversa. Então eram três serviços que não estavam sendo remunerados.
Sim.
Então o catador, se tivesse justiça social nesse país, da importância ambiental que tem, reciclagem, você economiza água, energia elétrica, árvores, papel,
absurdo, cara.
Tudo.
É muita
coisa. Reduz mineração predatória com alumínio, com metal, ferro velho, enfim. Todo esse impacto, o catador chega ganhando crédito e está, meu, com uma vida boa, porque não é a profissão do passado, é a profissão do futuro.
Exato.
Foda, muito mano, foda. Cara. Mas não faz sentido isso, sabe? Porque grafiteiro é tudo vagabundo. Como que vocês fazem? Como que vocês vivem? Como que vocês compram tinta? Como que vocês... Né, coisa de vagabundo?
Paga umas contas.
Pô. Mas
o que eu queria perguntar em seguida era isso, assim. Do ponto de vista de um artista que tem conta pra pagar e você conseguiu fugir das agências trampando lá dentro, mas naturalmente você ainda tem que lidar com elas quando você tá sendo contratado. Como que fica essa questão? Até onde você vai para poder pagar os boletos e...
A gente veio falando disso, né?
Ah, isso é legal, que tem a galera quer saber muito sobre essa questão de viver de arte.
É complicado porque, assim, onde eu e o Mundano chegamos, demorou 20 anos para chegar, né? E você não chega 20 anos depois e sai aceitando tudo que te oferecem, sim, né? Como ele mesmo diz, não pode ter pressa. A gente chegou, demorou 20 anos, você não vai ter pressa para se queimar em um ano.
Exato.
E a internet, ela meio que possibilita isso, né, cara? Porque a oferta, ela vem, essas pessoas, elas vêm, as marcas vêm, e você tem que entender para quem que você tá ofertando o seu estilo, né? Hoje em dia, as marcas compram o nosso estilo para fazer uma roupagem para elas venderem um produto delas, seja um amaciante ou seja um local que você dispôs, um café. Eles compram o nosso estilo para devolver de volta. Cara, o artista, ele é um autônomo, um freelancer, ele é um prestador de serviço como eletricista, como letrista, como encanador, você tá lá em algum lugar todos os dias fazendo isso, então a gente ganha dinheiro dessa forma. Um dia a gente pinta um bar, um dia a gente vende uma tela, um dia faz as gravuras, um dia faz uma coisa beneficente, às vezes escreve um projeto e vai juntando coisas, entendeu? Então, assim, a composição do nosso dinheiro basicamente é a gente enxergando o nosso caminho, entendeu? A gente já fez algumas recusas de propaganda que eram complicadas pra gente, tipo site de aposta, ou tipo um bolsonarista louco, entendeu? A gente não quer isso pra gente, não quer isso, nem o dinheiro dessa galera a gente quer. Não quer ser ligado a isso. Então, é uma coisa, vai pisando em ovos, vai entendendo os briefings da vida, os caras querem que a gente faça isso, isso, isso. Tipo assim, acontecem absurdos de propostas que você fala, porra, cara, como que em 2024 o cara faz uma proposta dessa? Tipo, desvalorizando os trabalhadores. Aí você tem que ir lá, tem que ensinar e tal. Cabe a nós também educar um pouco esse povo, né, cara? Porque eles assistem os nossos conteúdos. Então a gente tá educando eles todos os dias. A gente faz isso para um futuro as pessoas falarem, não, na verdade a gente tem que valorizar a arte, a gente tem que valorizar esse processo, a gente tem que valorizar o catador e tal. É isso, né?
É, acho que também tem muito disso aí, até dos privilégios que a gente teve para poder estar fazendo as escolhas e chegar e poder dizer não, porque acho que quando você está sem o mínimo ali e tal, mas vem das escolhas, né? O caminho mais difícil. Eu sempre estou ali meio contra a correnteza, tentando hackear as coisas. Não faço propaganda, a gente quer fazer impacto. Você vai fazer alguma coisa porque você é uma poluidora, você tem que pagar pelo o dano que você está causando. Então, mas fica numa sinuca, justamente faz muito mais não do que sim, até porque o que mais vale é o nosso próprio tempo. E o meu resultado, estou tentando fazer justamente impacto. Eu quero ver como que a gente consegue fazer mais impacto para cada um. A gente vê uma demanda infinita, por mais que a gente pode celebrar tanta coisa que está fazendo, mas como que a gente faz mais? Pelo menos quando eu tento fazer essas escolhas, é assim. Por isso que é muito difícil. Até a gente começa o Pimp My Carroça para bancar esse ativismo contra o sistema, apontando o dedo, começa com vaquinha, sociedade civil te apoiando. E aí começa a vir, claro, desafios e tal. É bem complexa a coisa, ainda mais quando se mistura ativismos e causa. Mas realmente tem que hackear o sistema a favor do que a gente acredita. Senão, a gente começa a desviar o caminho, você está trabalhando para uma coisa que não é o que você, seu propósito e o que te levou a lá. Ele continua aqui fazendo, sendo professor, compartilhando conhecimento. A gente tem que manter justamente a história que fez.
Tem uma coisa que, assim, a gente precisava deles quando a gente estava construindo. Agora eles precisam da gente.
Mudou.
Né? Então, tudo bem, são vários privilégios para ter chegado até aqui, mas foi uma luta de 15, 20 anos, entendeu? Em que a gente teve que se sustentar sozinho, fazendo conexões, inventando coisas, projetos, estilos, expondo e tirando dinheiro do próprio bolso. Agora, não vai ser alguém que com um monte de dinheiro vai bater na nossa cara e vai falar, dança aí.
Exato.
Isso não vai acontecer, né? Então, é tudo mastigado, a gente tenta, igual ele falou, hackear o sisteminha, né? Do briefing de agência, né? Tentar sempre dar uma mudadinha.
Dentro disso aí que você tá falando, de tipo, eles precisam da gente, não a gente precisa deles, tem uma parada que eu bato bastante nos vídeos que eu faço lá de react de grafite, que eu enxergo que acontece muito no nosso meio de cultura pop não, de internet e tal, E eu não sei se os grafiteiros, vocês podem falar melhor, assim, porque eu não vendo minha arte, sabe? Tipo, eu não... Vender assim, eu não comercializo nada do que eu faço. Porque eu não preciso viver de grafite, né? Eu vivo de outro meio de produção. E aí eu vejo que muitas das marcas de latas que tem no Brasil de spray, eles não valorizam os próprios grafiteiros e pichadores que a gente tem aqui. No quesito que eu falo de, pô, dar um suporte pro cara, repostar uma parada, sabe? Há um apoio, mano. Tem muito artista talentoso no Brasil que às vezes falta pro cara só um apoio de lata mensal. Sabe, pô, você tá sem uma condição aí, eu vou dar um apoio aqui, vou fechar com você. Como que vocês veem essa coisa de, tipo, os artistas que estão pintando na rua diariamente... E a questão das empresas que a gente tem aqui que distribuem tudo, eu sei que é um tema meio complicado, né? Porque, querendo ou não, a gente também depende deles na questão de publicar as paradas aqui, né? Trazer os materiais. Mas eu sinto que falta essa valorização deles entenderem que os grafiteiros, os pichadores, eles são os principais públicos que compra a parada dele. Quem tá comprando lata, latex, qualquer tipo de material, não é os como que eu posso dizer, os arquitetos da Faria Lima e, ah, não vou linkar minha imagem com grafiteiro urbano, porque senão, né, pode não dar muito certo. Queria só dar esse panorama, assim, como que vocês enxergam isso?
É, assim, as marcas de spray, tanto as brasileiras quanto as gringas, elas demoraram bastante tempo para aceitar o grafite Brasil, porque ele tava aliado à pichação, né? Sujava para uma marca gringa ou brasileira, tá aliado à pichação, à compra de spray. Tanto é que veio a lei dos 18 anos, você tem que assinar lá, você tem 18 anos, porque você não podia comprar, porque a galera comprava, ia lá, pichava, fazia as coisas.
E tá na lata também, né? Teve que colocar nas latas
de spray. E demorou uma década pra eles começarem a aceitar, até vir as marcas mais novas de spray, e começar a fazer isso que você falou. O cara lá jogava umas latas no colo do mundano, jogava no... Esse tipo de apoio, ele existe. Pontual pra alguma coisa, uma exposição... Mas a marca também não quer estar muito atrelada a você. Porque se você faz uma merda, ela vai se ferrar junto com você, né? É a mesma coisa que a gente não quer fazer propaganda de site de aposta. Se dá uma merda lá, a gente não quer a gente no meio. Então, até hoje, as marcas têm dificuldade de flertar com artistas. A não ser que o artista bate no peito, tipo um cara que faz muralista e fala, ó, eu só uso essa marca aqui. E a galera não quer ficar atrelada a uma marca, porque a gente sabe que as tintas brasileiras, por exemplo, são tintas ruins. Eu posso falar aqui pra todo mundo.
Não tem dúvida.
Tanto de spray quanto tinta de lata. Agora, na parte da latex, esmalte, que é água que a gente usa, eletrista, muralista, ali, são os arquitetos que gastam mais dinheiro, sim, mano. Na hora que você vai lá numa loja de tinta, você fez uma compra de R$1.000, tem um cara fazendo uma de 10 mil do seu lado. O cara tá comprando uma casa inteira pra pintar tudo de branco, enquanto você tá lá achando que tá abafando, gastando R$1.000, tem um cara gastando 10, 15 do seu lado. Então, as marcas não querem ser atreladas aos artistas. Você acha que, tipo, essas marcas de pintar a parede querem ser atreladas ao meu discurso? Olha o que eu tô falando aqui. No podcast, ela não quer saber do Mundano, porque o Mundano tá metido com artivismo. Pô, se ele faz um bagulho um pouquinho mais político, ferra pra marca. Então as marcas não querem encostar na arte. Lança uma linha artística, fecha o olho, usa aí, artista, e é isso, entendeu?
É, então, que é o que acontece muito, né? Nós temos as linhas de grafite, e até essas linhas de grafite mesmo, elas não têm esse apoio com os artistas,
mano,
tá ligado?
Eu já recebi proposta de, agora com quase 1 milhão de seguidores, recebi proposta... De todo tipo de marca. Tudo tipo... É tênis, é roupa e tal. Uhum. Nunca veio uma de tinta. Isso já explica.
Não, e eu acho que tem um lance até da cadeia produtiva, o quanto é caro fazer. As próprias, a gente pensa que a grafite shop tem que apoiar. A margem é muito pequena. Nossa. Ainda mais... Ainda tem umas que são importadas, nacional. E todo mundo pensa... Ah, mudando, estou fazendo um projeto incrível aqui, preciso de apoio de tinta. E eu falo, às vezes, é mais fácil você conseguir... Não fácil, né? Mas... É mais genuíno e tal. Alguém tá apoiando o projeto, você comprar tinta, porque realmente não é um volume enorme. A gente pensa que as grafite shop, quem tá vendendo, tal. A margem é muito pequena, assim. Então, eu acho que, na verdade, tem que ser valorizado mais o artista. Porque daí, às vezes, o pessoal pega fazer, então, sei lá, um mural ou coisa assim. Meu, o cara vai gastar de material e tem um valor pequeno. Então, assim, acho que tem que valorizar mais o trabalho. Não esperaria muito, assim, que isso vai vir, vai mudar. Pouco tempo tinha a marca nacional que usava imagem de banco gringo para falar de arte, assim, sabe? Não tinha nem uma conexão local.
Há muito pouco tempo, né?
A maioria dos nomes, marcas não são nem português ou nacional, com a estética. Então, assim, Até uma coisa, cara, que o Brasil tem lugares do norte muito quentes, cara. Essas latas com pretas, escuras, elas absorvem. Estufa. A gente já teve caminhão do Pipe mais carroça, que a gente leva marca, tem até apoio, vai girando e tal. Mas assim, tava mandando uma vez um caminhão de spray pra Manaus pra fazer lá o Pimp 2016, o caminhão explodiu, cara.
Caralho!
Ficou parado no na hora, acho que o motorista tava almoçando, por sorte, deixou no sol, comprovaram, tá lá que foi, estufou a lata no calor, e bateu uma faísca. Nossa, ali,
inflamou.
Tem um pouco de oxigênio e explodiu ali a parada. Você vê essa coisa até do calor. Ele pegou a lata quente, chega até aquele que é côncavo ali, é para abrir quando ela tá com muita pressão. Uma segurança ali. Então, até isso não é nem pensado. As latas, a maioria das marcas nacionais tem a embalagem escura, que absorve muito calor. Então, você vai pintar lá no sol do meio-dia, tá a lata firme. Não é nem pensado muito para cá, né? Eu acho que até os nomes de cores. Foi aí também com uma parceira, com a Nou, desenvolvendo isso, tal, putz, mas não tem o verde. Aí criamos lá o verde pimp, o verde mundano. E no fim, por exemplo, eles são parceiros há um tempo, e é um projeto social que apoia o pimp também. E justamente porque daí a gente compra muito spray lá. Quando a gente consegue um recurso, um apoio para o projeto, a gente vai lá e compra uma quantidade e tal. Então é justamente isso, acho que parcerias assim. Mas eu acho que a gente precisa mais é recurso, pagar o artista, entender. Que, não é porque você faz isso em meia hora. Dou aqui, o Grimaldi vai fazer um cartaz aqui em 10 minutos.
Toma duas latas,
mas um pouco ele passou mortadela. Ali 30 anos para poder fazer o que ele tá fazendo aqui em 10 minutos e tal. Então é tipo isso. Não, mas um spray você só tá gastando. Então, eu acho que é mais de valorizar pra gente poder ter. E não ter muita expectativa de parceiros chegando, eu acho.
É mais fácil atrás do dinheiro do que do material, entendeu?
É, mas o trampo que você faz. Eu, por exemplo, o Load tem toda essa interação, já tá dentro do grafite e tal. Eu acho que falo meio que pelo público, assim, né? Que acaba conhecendo muito mais por causa do seu trampo. Que vai muito além de ser um react. É um trampo de curadoria, né?
Sim.
Um trampo de curadoria. Eu acabo conhecendo muito mais uma variedade de artes manuais por causa disso, né? Então, eu acho que a gente passou por esse lance da internet, né? Acho que a internet acaba sendo uma ferramenta de valorização de artistas, né?
Sim, bastante.
É, fala aí, você tem alguma pergunta?
Oi,
beleza.
É. Não, uma que eu acho que a galera, que muitos grafiteiros ficou mandando pra mim, principalmente pra perguntar pra vocês dois, o lance de viver da arte. Qual é o ponto que você consegue? Como que você faz pra viver da sua arte, sabe? Que tem muita gente que teve um parceiro que mandou mensagem pra mim falando que ele já chegou a assinar cursos de outros caras, assim, e tal. E aí, caras que prometem, assim, tipo, vou ensinar você a ganhar dinheiro com a sua arte.
Ah, corra disso, meu.
É, e eu falei isso pra ele, falei, não, mano, não assine essas paradas, por quê? E ele falou exatamente, quer ver, o cara vai falar muito dele, ou então o cara vai falar, então, é só você ter contato, mas ele não vai te passar nenhum contato, ou então ele vai falar, pô, cara, faz o curso aqui que eu... No fim, ele não tá ensinando técnica, ele não tá fazendo como você faz, que é, tipo, ensinar a pessoa mesma a aprender a fazer letra e tudo. Como que você acha que as pessoas conseguem, em algum ponto, conseguir vender com a sorte? Eu acredito muito, já dando um pouco aqui do meu ponto, através da internet. Tipo, a partir do momento que ela trabalha, que nem você fez bastante isso, a sua própria rede social, você cria uma visibilidade ali pra galera. Mas aí vocês podem...
Cara, assim, primeiro de tudo, assim, né? Eu, homem branco, falar como tem que chegar é meio embaçado, né? Já parte da metade do caminho. Vamos considerar uma pessoa que resolveu ser artista e não tem nada, né? Tipo, a primeira coisa que eu daria de dica é tentar achar uma técnica artística. Normalmente na faculdade, quando você entra numa faculdade, os caras te apresentam todas as técnicas artísticas. Você passa pela gravura, pela serigrafia, pelo spray, pela escultura, você passa por todas essas técnicas. Por quê? Porque você vai encontrar uma ali que você vai começar a se expressar. Quando você começa a se expressar, você começa a ir para um lado de desenvolver um estilo. Isso acontece e às vezes demora 20 anos para acontecer. Comigo demorou 10. Demorou 10 anos para eu começar a pintar letra e depois de 10 anos eu tinha a minha pesquisa de letra popular que você olhava e falava, ó, o Grimaldi que fez esse aqui. Então, não vai ser em um ano que você vai ser reconhecido. Vai custar 10 anos para você encontrar um estilo e aquele estilo, tipo, te representar, as pessoas olharem e tal. Quando a gente pensa num artista de pinacoteca, um Emmanuel Nassar, um cara que é da arte popular brasileira, ele demorou 50 anos, mano, para chegar lá. O cara demorou 50 anos pra se estabelecer como artista, entendeu? O cara foi fazer, depois de velho, o cara conseguiu ficar famoso, né? Então, talvez hoje em dia, com a arte urbana e com a internet, o caminho tenha encurtado um pouco. Tipo, em 10 anos você consegue desenvolver um estilo numa técnica que você gosta muito e as pessoas te comprarem. Tipo assim, a galera que compra a minha obra e compra a obra do Mundano, os caras não compram pela estética, eles compram porque a gente fez, entendeu?
Exatamente.
Então, assim, a minha dica é essa, assim, tentar achar uma técnica que te representa. Você pode passar por várias técnicas, por exemplo, o Munda pinta, faz escultura, são os dois fortes dele. Você pode migrar técnicas, você pode ter uma gravura, você pode fazer um grafite, você pode fazer um trabalho beneficente sem receber nada, você vai criando um leque de coisas que te representa tudo dentro de um mesmo estilo, né? E a última dica que eu tenho é, a arte de museu, ela procura um link histórico. O cara olha pro teu bagulho e fala... Isso aqui é ligado à escravidão. Ô, você podia falar que a escravidão tem a ver com o seu trabalho, os caras fazem um link histórico. Fala, ah, isso aí parece a industrialização, isso aí parece a globalização. E a galera linka historicamente, porque aí você consegue falar, opa, tô aqui, história da América Latina, letras populares, letristas, pintores, opa, já tem um mundo aqui na frente. Isso é uma coisa que demora um tempo pra você descobrir.
Sim.
E a minha dica é, vai estudar, entendeu?
É isso.
E você perguntou aí, viver da arte. Eu acho que tem muitos artistas que já vivem para a arte, né? Uhum. Então, às vezes ele pode ter um outro trampo, ou ela tem um trabalho, faz alguma coisa que vai estar pagando essas contas, mas tá com uma pesquisa, um trabalho incrível, forte, um artista fenomenal. Então, ela tá ali fazendo uma coisa para a Liberador. Ou artista que pode ser, vai, artista tempo integral, mas tá fazendo trabalho comercial para bancar o trabalho livre.
Isso.
Também tá ali, tem essa. Tem gente que não quero fazer trabalho comercial, prefiro trabalhar com outra coisa que pague essa condição. Então, claro, depende de cada realidade, ainda mais falando de Brasil e todo esse país desigual e tal, para você poder ter escolhas e tal. Mas eu acredito que é num caminho que as pessoas acham que a coisa é muito instantânea. E quem procura um curso, uma coisa instantânea, justamente é isso que não vai chegar. É o estudar a longo prazo. E se tá todo mundo fazendo um negócio, você for fazer, você tá só copiando e seguindo o negócio, você nunca vai estar. Então, na verdade, eu acho que tem essa coisa de buscar o que realmente faz sentido para você. Se você estiver só ali mudando seu trampo, tentando mudar, e aí quem não quer fazer o comercial e quer fazer o tal, tem que começa a mudar o próprio estilo para fazer. Claro, pra isso é um perigo, mas se tá tudo bem, você, isso é para ver da arte, isso que vai. E a gente também tem essa coisa, a artista profissional não é que ele é melhor, é que aquilo é uma profissão, ou seja, ele ganha dinheiro com aquilo. O artista amador, ele não ganha dinheiro, amador vem de amar. Então a gente pensa que um jogador de futebol amador é ruim. Não, ele só não ganha dinheiro com aquilo, mas ele pode ser melhor que o outro. Por exemplo, então o lance disso daí e tal, mas realmente a gente está sendo substituído por máquinas, por inteligência artificial. Então, acho que é ter essa pesquisa, vai estudar lá e tentar seguir, porque a gente quer respostas muito rápido.
Sim.
E acho que tem uma coisa. Primeira vez que muita gente vem perguntar isso, né? Fala, meu, faz uma série. Eu abro, a pessoa mostra os trabalhos. Muitos falam, meu, pega uma coisa e investiga. Pega isso aqui, segue e tenta seguir um caminho, fazer uma coisa que faça sentido, furar a bolha. E o artivismo é uma coisa que você pode representar coisas que estão acontecendo, problemas que a gente tem estruturais. E também está se aliando a causas, porque daí você está justamente colocando a sua arte para impactar o bem. E isso acaba também atraindo, já que você está chegando num problema, também, de alguma forma, vai fazer sentido. Então, quando eu estava pintando lá 16 anos atrás carroça, mas você está pintando carroça, não faz sentido.
Sim.
Isso aqui não, mas isso aqui é o que mais faz sentido. Demorou 16 anos para o negócio estar aqui, está fazendo sentido e tal. Então, assim... Então, é mais assim, se a pessoa está numa investigação, tem uma coisa, acredita, tem que às vezes meter o louco, riscos e tal, para arriscar, se não volta. Eu digo porque tem muita pessoa que está nessa linha tênue, né, de querer ser, mas eu acho que às vezes é manter a verdade. Tudo que a gente está falando aqui, você tem que manter sua verdade ali, que é o que vai se diferenciar, né, ter um...
Isso que você falou, né, do estudo, assim, porque eu gosto de estudar muito a história do grafite, assim. Tem até um livro que é muito importante, que é, eu considero a bíblia, tá ligado, do grafite, que é o Subway Arts, da Mata Cooper, e o Mundano, ele trouxe a Mata Cooper aí, chegou já a trocar umas ideias com ela, E, mano, é bizarro, sabe? Você olhar assim a história dessa mina aqui. Pra galera que não manja nada ter uma noção, imagina que, vou chutar baixo, 80% da maioria das fotos clássicas que você viu no grafite, provavelmente é dela, né? Da cena desde ali dos anos 60 até o 80, Donde, entre outros caras assim que marcaram a história da cena. E você conseguiu, né, trazer ela pra cá, trocar uma ideia, fazer umas pontes. Como foi pra você ter esse contato com essa mina assim?
É, ela tá com mais do que 80, 85, ele continua super ativo, então acho que a
viajando pessoa... Viajando o mundo, fazendo foto.
É, uma fotógrafa, que hoje todo mundo é fotógrafo, então acho que quando ela começa a fazer isso, até era só homens que faziam, sim, era só privilégio sem e tal. Dúvida. Então assim, e ela faz isso e conseguiu ver o grafite como uma arte ali, um algo a mais, o fator humano, ela pegou fazendo em ação.
Isso.
E ela, pra mim, o que virou a internet. Na época não tinha uma mídia, o livro foi o que disseminou pro mundo inteiro. Por isso que tem aqui estilos e tal, a letra que você tá vendo aqui do Pois É, aqui foi influenciado por isso. Então assim, foi ela, então ela que criou assim, a pessoa máxima. E justamente, uma pessoa visual, justamente, fazendo esse trabalho com catadores, me levou a conhecer o mundo, cara, e ir para outros lugares. Então eu estava, sei lá, em Soweto, mais de 10 anos atrás, o gueto mais pesadão ali da África do Sul, e estava a Marta e eu no mesmo evento, e ela falou que tinha chegado lá o Pipe Mais Carroça dela, tinha dado um prêmio até pro negócio, nem sabia que tinha acontecido isso. E ela, meio desde então, eu comecei a enxergar catadores, porque eu não via, eu vejo da minha janela aqui de Nova York. Aí ela começou, fui lá depois conversar, ela tinha já pasta de foto de catador, que ela é uma pessoa atenta. E ela falou que foi um erro, que ela nunca tinha reparado, vamos dizer assim. Uhum. Ela ficava buscando só o grafite e tal. Enfim, e aí a gente começou uma história ali, até que começamos a fazer exposições, por isso que ela veio aqui.
Que foda.
Exposição em São Paulo, em Viena, em Baltimore, que é a cidade dela. Enfim, e ela meio continua sempre, então sempre que ela vem também pra cá, ela meu, demais, realmente é... Nunca perdeu o foco, a pessoa tá lá até hoje.
Desde o começo, mano.
A gente, fez um rolê. Não, quero pintar trem. Vamos lá, pinta trem. A gente sai correndo
com
a
Marta. É verdade, vocês levaram ela. É. O Teor deu um salve, ele falou que ele tava nesse rolê aí também.
Mano. O Mestre Asquim também, puta. Oh. Sensacional, assim, e assim, aí fugindo com ela, corre, as baterias caem no chão, sai correndo. E aí o muro que pulou antes era baixinho, na hora de pular o muro era alto, e aí segura e saiu lá, assim.
Que da hora,
fazendo,
mano.
Isso com idade, assim, pra mim é, na verdade, inspiração pra gente.
Inspiração, essa é a palavra.
E ela não perdeu o foco ali, continua fazendo, tá sempre viajando e fazendo o que ela melhor sabe fazer.
Mano, ela é
quem não acompanha, ela acompanha, que é gênia mesmo.
Tem que ver, porque esse livro dela, infelizmente, é outro bagulho que me deixa muito triste. A gente não tem muitas publicações no Brasil, tanto de artistas nacionais, quando, normal, vamos supor, não sei se o Mudando já publicou algum livro por alguma editora, pode até aproveitar para falar. Mas vamos supor que vocês querem lançar um livro de vocês, às vezes vocês mesmos têm que publicar, porque é muito difícil uma editora olhar para arte urbana ou grafite e tal e falar, pô, vou publicar você. Isso sofre também com os gringos. Sobre o arte, nunca foi publicado no Brasil em português para a galera entender. Eu tive que ler em inglês a parada. E é foda como ela tava pegando a ascensão mesmo. Os caras, eles ainda estavam entendendo aquilo, porque pega ali da década de 60, né, a questão dos direitos civis e tal, da população preta, todo mundo procurando uma identidade, assim, colocando isso nas paredes, nos trem, e ela teve esse bagulho, sabe? Ela conseguiu ver isso e registrou tudo, mano. E a gente não ter esse bagulho no Brasil, que também passou pelo mesmo movimento, sabe, com a pichação, entre outras coisas, eu fico, cara, cadê as editoras, cadê a galera pra enxergar o grafite brasileiro e a pichação e começar, sabe, a dar um incentivo pra galera fazer os próprios livros, ter a oportunidade de ter a história registrada, mano, de alguma forma.
A Marta ficou de cara, porque daí ela veio aqui pra ver o grafite, conhece vários artistas brasileiros que vieram e tal.
A foto de perfil dela é do Gêmeos.
Quando ela viu a pichação aqui, ela ficou em choque e tal, aí... Fizemos lá um encontro com ela, com os pichadores aí, pra mim foi tipo absurdo, porque daí ela, não, vamos chamar, avisei a galera lá. Meu, os caras juntou a turma da véia do picho assim, que eu nem conheci,
né?
Pra encontrar e contar. E quando ela começou a ver as folhinhas, olhar as datas, 80, 90, falou, cara, rolou em paralelo com o grafite a parada, tem as influências de filme, de não sei o que, de estética, mas é uma coisa alucinante. Então se tivesse, talvez, o acesso à câmera e coisa lá atrás, talvez a pichação tinha espalhado pro mundo.
Sim.
Que ia ser o bagulho mais quente.
Sim.
O mundo estaria pichado se a gente tivesse, sim, a Marta Kubra levando um livro de pichação pro mundo.
Ia ser loucura, hein?
Entendeu? Eu fiquei pensando
nisso. Livro é uma coisa que ela é complicada, né, cara? Ela é cara de fazer, ela é cara de publicar. Quem faz o livro ganha pouco, quem o artista ganha pouco, entendeu? E outra, assim, a coisa física, infelizmente, vai pro saco também. Né,
é
cara?
Foda, né, mano?
Infelizmente, assim, quem compra livro? Qual foi os últimos livros que você comprou? Quantos foram?
Bicho, o foda meu é que, ainda. Tipo, eu tô fora da curva ali, porque eu compro muito quadrinho. O último que eu comprei, eu ia comprar o do Escola, que ele acabou de lançar umas paradas, né, que ele tava fazendo a exposição fora. E eu peguei o do Lixomania na exposição dele também lá, que ele fez. Ele mesmo, né, mano, publicou a paradinha ali. Zine,
né? Foda. Então, mas essa é a parada, né? Eu falar muito das artes periféricas. Você pega o funk, por exemplo, ele foi ficar gigante fazendo trampo autoral, se divulgando, se produzindo, porque é isso, né? Você tem artes que são marginalizadas e que vão dificilmente chamar a atenção de uma grande editora, de uma grande gravadora. É. Tem que ser um movimento independente.
Cara, né? A publicação independente, ela é tão forte que ela tem mercados hoje em dia em São Paulo, as feiras, começou com a Feira Plana e tal. Sim. É só publicação independente, mano. São todos os artistas que nunca conseguiram publicar um livro e publicaram por si só. Uhum. Começa de um zine de R$5 e vai para um livro de 500 pau, né, completo, feito inteiro pelo cara, fotografado e tal. Então o livro é meio complicado.
Mas você não acha que a falta dessa acessibilidade da galera que faz esse público no Brasil que é contra a arte... Porque a gente não tem, pelo menos na minha aula na escola, na época que eu estudava no Itaquera 4, eu tive aula de grafite lá com o professor de artes. E aí ele ensinava, levava as revistas e tal. Eu acho que como falta muito publicações e artistas terem esses acesso, o público também não tem um acesso para ler. Isso antes da internet, né? Que hoje com a internet eu acho que fica até mais fácil. Se a pessoa tem alguma dúvida, ela ir pesquisar. Mas como que você vê a formação do público, né? Pra ele entender, sabe? Saber diferenciar tá, a pichação, o grafite, o que o outro cara faz.
Primeiro que a galera não lê. O cara não lê nenhuma legenda mais.
Da
entendeu?
Foto do Instagram.
O pouco que lê é o que tem ali de legenda, de embasamento histórico e tal. Então, assim, o cara parte de um lugar em que a arte, como a gente começou o programa, é o que ele acha que é arte. É o que aos meus olhos é arte, né, cara? Então, pra você educar aquele olhar, que a gente fala treinar o olhar, você olhar uma fachada de boteco e falar, olha aquela letra ali e tal, não sei o que lá. Você tem que entender um pouquinho de tudo, se interessar um pouquinho de tudo. E não tem uma publicação de cada coisa. Você não tem uma publicação do Bombe, uma publicação do Wild Style, uma publicação da pichação paulista, pichação carioca.
Nossa,
é um abismo entre um e outro.
Isso é verdade.
Então, tipo assim, você não
Salvador,
a Brasília, cada um tem uma coisinha que daria pra, tipo assim, puxar um livro, fazer uma anatomia do picho paulista e puxar tudo daquilo ali e explicar.
E às vezes tem que ver um gringo pra fazer isso, que é às vezes triste.
O caminho é esse, porque assim, quem que investe em publicação? São os gringos, né?
Mas você até perguntou, realmente eu nunca fiz um livro, até assim, tipo, livrão mesmo, assim, e já falei, eu lembro que em 2008, eu falei, não, vou fazer um livro, sobre os caras. Até hoje não consegui fazer, e são poucos artistas que conseguiram fazer publicações,
claro,
saímos em muitas publicações, ou tem lá, ou zine, negócio independente, assim, mas o acesso é caro, e às vezes, ou você tem que ir fazendo um corre louco, como fazer vaquinha na internet, crowdfunding para lançar, que aí você já tem o público, ele meio que já... Porque você tem que fazer o conteúdo, aí depois tem que imprimir, publicar, e depois tem que fazer chegar nas pessoas e ainda fazer a pessoa ler. É uma distância muito grande para quem está nesse excesso de informação que a gente tem. Mas leva num outro lugar, e eu acho que tem muito poucos mesmo, falta, e principalmente essas que vão conduzir esses recortes, essa análise, coisas...
E assim, em números, o royalty de um artista... num livro hoje, é 6%.
É mesmo?
Faz as contas aí, quantos livros tem que vender pra você ganhar 2 contos.
Exatamente.
É mesmo?
É. 6%. Muitas vezes... o cara pagar tudo, você não botar dinheiro do bolso nem nada, 6%.
O cara vai tirar, às vezes, R$4 no
livro. E às vezes não vende, né? Você tem que ter.
Às vezes você vê, tipo, uma ilustradora de livro infantil. O negócio tem 10 mil vendidos. Ganhou 2 contos.
Uhum. Imagina.
Cara. Um projeto de ilustração com 12 ilustrações de um livro infantil ganhou 2 contos.
Imagina, se vender 10 mil.
E agora estão fazendo livro infantil com inteligência artificial.
É verdade.
Lá já sai um monte.
É isso.
Aí você faz o download lá.
É difícil, cara. O físico tá cada vez mais difícil de fazer um vinil, um CD. É cada vez mais difícil.
O capitalismo é uma máquina de moer seres humanos.
Antes,
a gente tem uma série de perguntas do nosso público aqui. Mas antes eu queria terminar lá em cima fazendo uma pergunta que é uma resposta bem pessoal de vocês, que é, até para quem talvez não conheça mais profundamente o trampo de vocês, o que que vocês julgariam que seria o highlight, o ponto alto da carreira, ou pelo menos o trampo que mais vocês se orgulham, assim? que alguém possa...
Da minha carreira.
Da sua própria carreira, que alguém possa pesquisar e falar, ah, isso aqui é o que o próprio Grimaldi gostou de ter feito, que o próprio Mundano se orgulha e tal.
Cara, eu acho que é a minha empena, cara. Eu pintei um prédio pelo Nalata 2 anos atrás, me deram um prédio que eu lutei pelo layout, era um prédio fino assim, e o que eu botei um alfabeto amazônico, cara, no meio do Largo da Batata, um alfabeto amazônico, é uma homenagem aos amazônicos, à sabedoria amazônica, da letra de barco, que é algo que é genuinamente brasileiro. Foi uma coisa que eu consegui realizar, tipo assim, contra o que o dono do prédio queria, contra o tempo, o bagulho chovendo e tal, não sei o que lá, meio sem dinheiro, porque é ajuda de custo. Então, pra mim, foi um ponto alto. Os caras falaram, vai lá, pinta o prédio. Eu pude pintar um prédio com a minha arte, o que eu quis. Então, nesse momento, foi isso. E, paralelo a isso, tem a minha conquista com a quantidade de letristas formados no Brasil. Aqui eu posso assinar embaixo, assim.
Da hora.
Pô, tinha zero e agora deve ter, tipo, uns 200. Tá bom, né?
Que foda, mano.
Caralho. Tá bom. E outra, assim, não tinha letristas mulheres. Agora tem várias letristas mulheres, né, cara? Caralho, então é um bagulho que eu me orgulho, assim. São os dois pontos altos.
Foda.
Você, Munda. Munda já fez umas empenas que tá louco, velho. Pintou de barro, pintou de...
CDHU pra caramba também.
Ah, meu.
Meu, mas você tá falando de empena, eu tava lembrando hoje, porque esses dias agora, né, dessa empena que eu pintei de barro, eu queria pegar... Nossa. Na verdade, eu ia pegar a terra indígena lá do Zuruauau, lá em Rondônia, um lugar super complexo, para fazer a pintura aqui, usando a terra, que era para homenagear o Ari, o Uruauau, que tinha sido assassinado por defender a terra lá. E aí, por estar tão instável e perigoso, justamente vim ali, peguei a do Marco Zero, E pintei ali a representação. E aí, o mais legal, acho que o que influenciou ali é que hoje eles contam, os guias turísticos que passam por ali, contam agora dizendo que aquilo era terra indígena. Eles conseguem, né? Trouxe numa camada de reler a história da própria cidade ali.
Foda.
E o julgamento foi agora, por isso que está mais na minha cabeça. O julgamento foi agora, do Ari, que foi assassinado há 4 anos atrás. E ele foi condenado a 18 anos, o assassino. Claro, não sabemos o mandante, aquela coisa que mandou matar. Mas é isso, o artivismo apoiando o próprio filme que rolou o território, que foi no mundo inteiro. Então, assim, de não passar esses casos batidos, né? Então, eu acho que é uma coisa muito forte que a arte consegue trazer, assim. Então, isso está muito recente, assim. E, mano, a gente se envolve mesmo, essas paradas são... Mas eu acho que, sem dúvida, assim, se fosse falar o mais importante, ainda em construção... É o lance dos catadores, que é uma coisa muito grande, é global. Estou indo agora, em breve, para o primeiro fórum global dos catadores do mundo, que vão assinar a União Global, que não existe e tal. E eu sou um dos observadores que vou lá. Então, louco é isso, do grafite, né, do protesto, conseguir chegar junto com a categoria mesmo, esse reconhecimento, e mudar a vida de muitas pessoas, né, juntando muita gente. Acho que essa... É a grande sabedoria aí, né? Ninguém faz nada sozinho.
Nossa, caralho, vou falar um bagulho aqui, mano. Fala, menino. Às vezes a gente fica discutindo na internet, né? A questão de Univos e não sei o quê, pá. Cara, cadê essa galera também nesses meios pra... Tá ali, tá ligado? Lado a lado, assim, trocando uma ideia, entendendo, pra, tipo, pô, dar um apoio, uma parada. Sim. E eu tô falando mais da parte ativa politicamente também. Sim. Porque às vezes esses artistas estão... Mas eu não sei se essa galera também tá tanto. Pode ser que tenha. Tem. Tô falando que não tem.
Não, de qualquer... Mas de qualquer forma, o trabalho deles, o nosso, tudo a gente vai, né...
Sim, é educação, né? É educando a galera a treinar, assim.
Vamos estudar, galera.
Muito foda,
vamos
mano. Muito foda.
Por favor.
Então eu vou ler aqui uma série de perguntas da nossa audiência. Demorou? Bora, as daqui são as mais... curtinhas. O Pedro Paiva, por exemplo, disse: Mundano e Grimaldi, falando em pichação, fala pro menino Lode chamar o Dino, pudesse a letra.
Ah, o Dino é lenda.
Abraço,
o
Dino é lenda. Abraços.
Vixe. Aí, ó. Aí. Oh, tem que chamar,
mano, tá? É história ali,
tá? É história.
Nossa senhora.
O Dino, se eu não me engano, ele é o mano que fez o topo do prédio e ligou pro jornal pra falar, picharam ali no prédio, não sei o quê. E aí os caras fizeram a foto. Oh, o Dino é lenda, pô. Tá maluco.
Tá vivo. Foda. Tem que estar aí, com certeza.
Em dúvida.
O Thor, Lumberjack Thor, que inclusive trabalha aí com manualidade também, ele disse: não ia ficar de fora do segundo melhor dessa letra show da história, porque o primeiro, na opinião dele, vai ser quando a gente chamar o Gui Toledo, que também é um maker e é meu amigo pessoal. Grimaldi, você é o cara, uma ref pelo trabalho incrível que você faz pela arte brasileira e me inspirar a ser quem eu sou hoje e fazer o mesmo na minha área. Te admiro demais. Valeu, Joe. Tamo junto.
Disse. Tá louco, mano. O Lumberjack, ele é um cara que começou a fazer react de marcenaria, porque ele é um marceneiro, e ele chegou pra mim e me pediu. Falou, posso fazer react? Eu falei assim, mano. É assim, mano. Cabe à sociedade ter um reactor de cada coisa. Uma de floricultura, uma de bordado, um de grafite, não sei o que lá. Eu falei a mesma coisa pro ícone. O ícone, ô, vou fazer o bagulho. Eu falei a mesma coisa pro Samelo. Eu falei, cabe um react de cada coisa. Exato. No mundo. Porque é legal um especialista destrinchar o conteúdo pra você. É bom, é fácil,
Pô. Não só isso, o algoritmo também, ele vai entender que mais pessoas estão fazendo e gostando e vai entregar o de todo mundo. Eu falo isso pra galera, eu comecei os meus por causa do Grimaldi e aí, tipo, montei o canal no YouTube e eu falo pra galera, mano, faça um canal no YouTube também, seja de react ou postando os rolês de vocês, porque isso alimenta o YouTube e o seu trampo não tá só na rua, ele também tá ocupando o YouTube,
sim,
mano.
Sim, é uma cena que também é digital, né, cara? Todas Exato. As cenas têm sua parte digital, tem que influenciar.
Por isso que a galera fica puta. Imagina só, você já não gosta de ver o picho na rua, agora você vai ver no seu YouTube também, você vai ver no Twitter, você vai ver no Instagram também, mano.
Toma.
Tá lá.
O Lucas Guzmão disse, fala dessa letra show. Queria perguntar aos convidados o que eles acham como grafiteiros do mercado da arte, como as galerias, por exemplo.
Puta merda, vai queimar.
Aí é sempre a galera da pergunta.
Cara,
da
mas,
vai.
Na rua, o mercado de arte é elitista, né? Bom. 90% da população brasileira nunca foi numa galeria, num museu. Se andar de IBGE é muito antigo, nem sei como tá, mas continua sendo muito elitista. Por isso que quando fala, pintaram a casa da senhora ali, aquele personagem que falou, cara, tá levando arte lá, porque realmente é muito elitizado, então é desafiador. E por incrível que pareça, artistas que aqui estão nesse lugar super incrível que tal, e tantos outros artistas incríveis, nem conseguem estar nesses espaços.
Sim.
Não é que a gente vai lá tal, e vê a rua quem faz lá nesse espaço. Ele ainda é mais elitizado ainda. E aí, eu acho que em vez de ficar gastando energia e tal, também o que é legal é o criar os espaços. Aqui vocês criaram um espaço. Ele hackeou e fez um espaço que com generosidade ele apresenta técnicas, artistas e mudou vida de artistas ali e tal. E isso é justamente é sobre isso, entendeu? E muitos outros estão criando os próprios espaços. Então, quando a gente vê exposição, está organizando lá na ocupação a exposição. Então, assim, é sobre isso, acho também, de criar os novos mercados, as coisas também, e promover a acessibilidade. Mas, claro, é muito legítimo para o artista, se a gente está falando, ele poder vender um trabalho dele num valor que vale toda aquela pesquisa e tal. Você falou, não vai comprar um porque é bonito, porque tal. E eu, justamente, falando disso, eu não faço minhas obras pensando no mercado, eu faço obra por importância histórica. Então, eu faço uma tartaruga morrendo pintada de óleo numa placa de isopor, numa exposição com papel de cigarro, bagulho da bituca e bagulho fede. Então, assim, não estou pensando realmente na parada. Então, para mim, acaba sendo de um modo secundário, né, se tiver algo, mas eu sempre tento me ater ao impacto que eu estou tentando gerar. Acho
Foda.
Que, mas, realmente, eu acho que precisa ser reinventado esses espaços. Né?
Eu acho assim, é tão elitista. O consumo da arte em galeria e museu é tão elitista que a arte urbana criou seus próprios espaços.
Sim.
Hoje em dia a gente tem as galerias de arte urbana, hoje em dia a gente tem os nossos encontros, os nossos ateliês, porque o cara não quer ir na galeria, o cara quer ir no ateliê, quer ir na Sétima, quer ir nos lugares assim, onde você vai conversar com pessoas que são parecidas com você. Outro dia a gente foi numa vernissagem importante, tal, não sei o que lá, chegamos lá, era só a galera mais rica, brancos, entendeu? Com muito dinheiro, os quadros todos superfaturados e com a nossa galera dentro. E aquilo ali era a coisa mais heterogênea possível, né, cara? A nossa galera não misturando com uma elite que,
sim,
posso até falar aqui, lava dinheiro comprando quadro.
Sim,
né?
Sim.
E assim, uma coisa que me pega muito é artistas mortos, né? A gente tem aqui, vou falar, Tarsila, Volpe, Portinari, tem famílias que destrincham o trabalho e todo ano estão soltando uma da gaveta para poder fazer mais e mais dinheiro. Uhum. E esses artistas, eles, como o Mundano, não fazia para vender na galeria. Uhum. Eles se foram porque eles construíam uma linha histórica e eles não sabem que eles estão sendo aproveitados mortos, né, cara? Então, comprem de artistas vivos aí, pessoal. Não comprem de artistas mortos. A gente precisa pagar as nossas contas.
Deflou pro poeta enquanto ele tá vivo, né? É. A galera fala.
Tem uma, eu lembrei de uma curiosidade, né? Eu matei um artista já, sabia? Quando eu nasci, meu pai deixou de ser artista verdade. Plástico para virar um trabalhador comum, para poder sustentar uma família. Mas aí, vocês falaram disso, né, das pessoas ricas e tal. Meu pai e a minha mãe, eles vendiam quadros na Praça da República, em São Paulo. E a depender do, sei lá, das vestes de quem tava vindo comprar, da cara de gringo, eles já iam tirando a etiqueta de preço do quadro e eu falava, tudo bom? Já lançava 3 vezes o preço claro. E vendia.
Aí,
é isso aí, né? O artista tem que pagar suas contas. Infelizmente, eu nasci e seu Almir deixou de fazer, ó, aquele trampinho ali, ó, ele fez dele, digitalmente, né? Mas ele fazia como entalhe em madeira e tal, era um cara muito...
O cenário do Daily Show dele, inteiro é dele, aquele dele. Que tá lá fora do canal principal do Cauê também.
É esmero, né, não tem jeito, né?
É uma anualidade. Bigode o Sapo disse.
Ó, o brabo.
Salve, CLB, Bigode o Sapo, grafiteiro de Salvador, Bahia, mandando um axé pra vocês aí. Mundano, referência máxima, tive a honra de tê-lo em uma mesa de abertura do meu evento, o BTC Bahia. De todas as cores. Mensagem do Bigode.
Bigode é brabo, hein?
Nossa senhora.
Ele é foda lá de Salvador.
Muito incrível isso, criando esses espaços de debate também, importante, trazendo o tema ali, foi bem interessante.
Uhum.
Salve, chegou Bigode. Junto com o Pimp, todo mundo aí, 1000 graus, cara, da hora.
Foda demais. Capivara Criativa disse, Felipe, obrigado pelo seu trampo. Eu tava pra desistir de arte por causa de inteligência artificial. Teu conteúdo me lembrou da paixão que eu tenho por arte e manualidades desde que eu era uma capivarinha. Capivara
Criativa. Boa, meu, é bom. Assim que é bom, cara. Retomar. Sempre é tempo.
Sempre é tempo. O Pedro Riscala disse, tenho a sorte de passar todo dia por arte do Grimaldi no caminho do escritório, que por sua vez fica no prédio com empena foda dele. Ah, até nosso café é assinado por ele. A primeira vez que fui impactado por um grafite foi o Mundano. Então ele conclui dizendo, sou fã dos 5 aí. Porra, obrigado,
que
Pedro.
Foda,
que
da hora. Mano, da hora aí, demais.
Muito mano. Da hora o seu relato, viu, meu mano? A Júlia Nagli disse, Munda, te conheci pelo seu trampo com os catadores e suas carroças. Como começou a sua relação com catadores e como que esses trampos de arte acabaram virando o Pimp My Carroça? Isso, acho que você passou um pouco pelo programa, mas se você tiver qualquer...
Não, é natural, te tá ali na rua, né? Vamos chegar com quem mora nela, quem tá nela. É isso aí.
É isso, coisa linda. O Felipe Paraense disse, salve dessa letra show, queria perguntar ao Felipe se ele já se relacionou em algum nível com os artistas abridores de letras do Rio, do Pará e da Amazônia.
Sim.
E a importância não só social, mas até econômica dessa arte ribeirinha.
Boa pergunta. A gente em 2018 trouxe o Luiz Júnior para São Paulo, que é um dos abridores de letra de Belém. E ele ensinou a letra amazônica para vários designers. Eram duas turmas de 20 pessoas. A gente importou ele de lá, trouxemos ele para cá.
Foda.
E aí depois a gente ainda trouxe Augusto Pepe, trouxe outros caras. A gente tem esse intercâmbio com eles lá, né, cara? A letra decorativa amazônica é a única letra genuinamente brasileira que não tem nenhum estrangeirismo. É uma letra específica de embarcação e é Rio Amazonas, vai até... Macapá, Marajó, vai tudo ali, né? Desde a entrada do rio até lá em cima. E é só de embarcação e foi reconhecido pelas pessoas, né, cara, pelo norte do Brasil. E hoje em dia já tá no caminho do ir pro IPHAN, cara. Que provavelmente foda. Ainda em vida a gente vai ver isso virar um patrimônio imaterial.
Foda, hora, muito mano. Foda. Nossa penúltima de hoje é do Rafael Mendes. Programa histórico. Apesar de eu estar envolvido com hip hop há décadas, não conhecia a importância e a profundidade do grafite até começar a acompanhar o Lude. Salve da Baixada Santista foda. E vida longa a todos os artistas de rua. É a mensagem do Rafa Mendes.
Foda, foda.
Muito hora, foda, mano. Rafael. Muito obrigado, foda. Tá? Obrigado mesmo pela sua mensagem. A última de hoje é uma sugestão do Caio Tinton. Ele disse, queria trazer o nome do Gustavo La Sala, meu orientador de TCC, e sua publicação Pichação não é pichação. E aí a primeira palavra é pichação com CH, a segunda é com X.
Boa.
Fui aluno do Grimaldi na Nava Coletiva, em um workshop, e já fui voluntário no Pimp My Carroça também. Abraços, amigos, e a mensagem
foda, do Caio. Gabaritou.
Então, aí, dois
gabaritou, né? gabaritou. E aí, só pra finalizar, a gente até explicava pra vocês aquele 11% da nossa audiência. Hoje a gente teve aqui uma enquete que contou com quase 3 mil votos e que disse, picho é arte? 87% disse que sim, e 13% tá errado.
Aumentou? Aumentou pra 13%?
Ganhou 2% a mais. A gente trouxe os nossos haters pra dar uma...
Isso.
Pra dar uma somadinha.
Como o Grimaldi disse em off, é bom ter o controverso, claro, porque senão a gente tá falando só com a nossa bolha. Claro. É bom que a pessoa discorde, porque a gente ainda vai te doutrinar, mano.
Pô, essa galera 13% aí, pega uma lata e tenta pintar na rua um dia, só pra sentir um pouco, assim, não sai tenta, de casa e vai, só pra ver.
Não tenta, porque é aquela história que a gente sempre fala, toda vez que a gente fala de pichação no programa, vem o Enzo e fala, vou aí pichar tua casa então. Ah, mas não vai. Vai, você não tem o que é necessário pra isso.
Sabia que eu cheguei a mandar um endereço vai. Daqui do... Eu fiz um grafite no muro aqui, e aí teve muita gente que ficava comentando isso, passa o endereço aí. Nossa, pra mim. Eu passei o endereço, tirei foto, falei, tá aqui, coloquei no Google Maps, os caras não foram até hoje, e eles faziam o quê? Eles iam no Photoshop, apagavam pelo Photoshop, ficavam mandando, falando, apaguei, falou, irmão, todo dia eu passo lá e tá lá, eu filmo, vocês não saem de casa, cara, vocês não existem.
Ó, o dedo sujo de Cheetos no teclado aqui, ó, é isso que vocês são.
Meu Deus, mano.
Tá com cara, tempo. Muito obrigado, de verdade, isso aqui é um programa que realmente, eu acho que a gente guarda com carinho, assim, no nosso portfólio, porque é um papo necessário pra caralho, vocês são duas figuras que eu tenho certeza que são referências pra todo mundo que vive de arte nesse país aí. Muito foda,
porra, velho. Porra, galera, obrigado aí, né? Tipo, o espaço é absurdo, muita gente vê isso aqui. É bom a galera tá escutando, sendo educada e tal, porque é isso também, o nosso trabalho é educar o nosso caminho aí, a arte, ela é mal interpretada muitas vezes. E, cara, pensem aí com consciência social. Eu sei que tem muita gente aí que é contra o pitch, contra o vandalismo, essas coisas, mas também é um caminho da arte, né, cara? Uhum. É um caminho de muitos artistas e, às vezes, a repressão num período da vida, você cancela um artista, entendeu? O cara tá crescendo com tudo e você interpreta aquele vandalismo, você barra o cara, pode ser seu irmão fazendo aquilo, você não gosta. Pô, você barra o cara de ser um artista, entendeu? A gente tem muitos artistas, inclusive os gêmeos, né? Sim. Que são dois caras que puxaram a vida inteira, fazem grafite ainda, que são tipo um exemplo pra gente, né, cara? Furaram a bolha e tal, e entregam uma qualidade de arte absurda. E obrigado, Mundas. Você é referência. Ele foi humilde nos números.
Não, muito massa aqui, pô. Tá nesse espaço, parabéns aqui. E realmente é isso. Eu acho que só nós aqui... Enquanto artistas, estamos aí sempre tentando sair da zona de conforto para também levar mais pessoas, impactar mais as pessoas, e é sobre isso. Mas uma coisa, como talvez o assunto aí de pichação e tal, mas o assunto de catadores, até uma coisa meio nova aqui, então eu queria dar, como vocês fazem um eco muito grande por vários lugares, a mensagem que eu queria deixar é respeitem os catadores, remunere os catadores, boa, não buzina para o carroceiro, né? Dá bom dia, porque ele tá fazendo um serviço importante pra todos nós aí.
Pois é. Pô, muito foda,
já
mano.
Já que você não curte pichação e quer a cidade limpinha, não dá pra ter os dois, né? Você não curte pichação e respeita o cara, tá ligado? Porque ele tá limpando a cidade pra você. Você não quer o muro branco? Você não quer a cidade limpa? Então respeita o catador.
Caraca, né? É verdade, né? Isso aí, ó. E apoia o artista do seu bairro também, mano. Procura aí saber qual é o grafiteiro da sua área, o pichador da sua área que você conhece. Segue ele, apoia, tá ligado? Porque às vezes falta isso também, reconhecimento local, né?
A gente espera que saindo daqui as pessoas comecem a prestar mais atenção.
Mas vai, não duvido. A não ser que seja cego.
Ó, rapaziada, procurem aí o Mundano e o Grimaldi nas redes, certo? Dois caras que fazem uns trabalhos muito relevantes aí, mais uma vez, grande honra. Obrigado.
Foi foda, você é louco. Obrigado, mais aí, um episódio histórico, mano.
Valeu demais.
Até uma próxima, certo? Ó, segunda-feira nós estaremos no ar até no mais tardar meio-dia e meio. Segue a promessa aí, nós cumpriremos mesmo pra estar no seu almoço e não no seu pós-almoço, certo? Muito obrigado, esse foi o Daily Show.
Valeu! Gente. Valeu.